dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd.
Caros fraternos, estamos começando mais um episódio aqui do Irmandade Cast. Eu sou o Dudu e eu não sou o senhor Marrakech.
Não, peguei, mas tudo bem.
Aqui é o Felipe do 88 Milhas e Black Mirror é a ficção científica mais próxima da realidade que eu já vi.
Verdade, isso dá muito medo, muito medo.
É assustador. É.
Aqui é o Augusto do canal do Bom Senso, eu adoro falar de política. E se você não gosta de spoiler, é bom tampar o ouvido quando eu falo, que eu sou péssimo nesse sentido.
Maria, verdade. Já deu um alerta aí.
2 minutos de conversa aqui, já levei um spoiler já.
É, quase todo mundo de uma outra série que a gente nem tá gravando.
É, eu tirei já a série aqui da minha lista já, que não vale mais nada a pena. Né? Eu vou ler resumo de episódio, já sei. Poder mesmo?
É, eu sou o Wesley, espero dormir. Depois a gente tinha uma temporada, as três, né? Num dia só, desse seriado.
Vixe, mano. Vendo o comprometimento aí, ó, dos nossos participantes. Coisa linda.
Porra, é.
Sempre funciona.
Ele falou com tanta gana que parece que são 30 episódios que ele assistiu.
Não, eu pensei, cara, que tinha assistido três temporadas de série japonesa, tá ligado? 150 episódios.
Não, mas o negócio é denso, cara. Vocês foram corajosos de fazer essa maratona aí.
Como a zoeira não tem limite, a gente só tem uma pergunta a fazer ao Wesley. Trabalhar que é bom?
Trabalhar pra quê?
Pra quê? Ele trabalha com a melhor coisa do mundo, filho. Rabiscar os outros.
Tá vendo aí, ó? Aqui é o Gabriel e eu pedalaria fácil por dinheiro. Fácil, mano.
Nossa!
Se pudesse fazer agora...
Mano, quando a gente falar desse episódio, você vai mudar a sua fala, você vai ver.
Olha, eu não sei não. Eu quero saber se o Galford tá se referindo à série ou se ele tá se referindo ao PT nessa história.
Nossa, sem polêmica.
Vai, eu tô vendo que vai rolar um crossover aqui, velho. Bom senso e Irmandade Cast.
Eu só quero entender esse negócio de pedalada por dinheiro. É só isso que eu quero entender.
Caralho, viu?
Ficou muito bom, velho.
Os caras pegaram, fodeu. Delatou, me pegou logo de cara, tá vendo?
Caramba, mano, o Sérgio Buda aí não te deixou.
Olha, não é por nada não, mas eu não quero ver esse cast envolvido na Lava Jato.
Não, qualquer pipoco foi meu HD ali no micro-ondas, né? Vou apagar tudo.
Beleza! Então é isso, pessoal. Depois de...
Entre delações e acusações.
Está começando mais um Irmandade Cast. E hoje vamos falar sobre uma série britânica que é muito complexa, muito densa, como já disse o nosso amigo Felipe, que é a série Black Mirror. Então aí, eu queria que o Augusto, já que é o papai que fez todo mundo assistir essa série, desse uma pequena introdução aí do que ele acha, a série.
Ah, então a culpa é minha, é isso?
É.
Isso.
Tá certo.
Apresenta a série pra um leigo.
Olha, pra quem não conhece a série, pra quem nunca teve o prazer de assistir, eu recomendo que vá atrás. Para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de crítica social embasada, para quem gosta de ver ou de questionar as coisas que cercam a mídia e a tecnologia, é uma série muito interessante. Para quem quer se divertir apenas, eu também recomendo a série, porque ela não deixa de, apesar de ser inteligente, ela consegue entreter com suspense do início ao fim na maioria dos episódios.
Ah, tá. Eu ia apontar exatamente isso. Na maioria dos episódios. São os episódios que, pra se divertir, É não, meio denso, assim.
Se você for pegar, por exemplo, aqui...
Se for muito cabeça aberta, se for muito assistir assim, por assistir, você não extrai nada e não se diverte. Mas tem uns episódios que dá pra se divertir, sim.
Tem um episódio, o segundo episódio da primeira temporada, eu acho que ele requer paciência. Você vai começar a assistir, o negócio não acontece, nada acontece. Mas quando acontece, você fala, puta que o pariu. Né? Que o cara tentou ali?
É porque você só pedala e nada acontece.
Calma, gente. Não vamos passar pra essa parte das pedaladas. Vamos falar antes do primeiro episódio. E eu queria saber a primeira impressão que vocês tiveram da série a partir dele, assim.
Então vamos lá, vamos falar um pouco sem spoiler, apresentar a série pra galera. E depois a gente passa pros spoilers. Então, essa série, Black Mirror, é uma série inglesa, né? A gente já falou. E os ingleses, ele tem um modo diferente de fazer séries. Você pode esquecer esse negócio de séries de 20 episódios, esse modo americano mais de fazer série, né? Ou mesmo brasileiro. A gente faz série aqui diariamente. Sabe mesmo que a galera lá de fora fica um besta? Como é que a gente consegue fazer série diariamente das novelas? O pessoal fica besta com a gente. O pessoal fica impressionado, sério mesmo. Vem muita gente. Eu fiquei sabendo aí que vem muita gente aqui pro Projac.
Eles fazem estudo de caso lá.
Eles ficam besta, porque é um filme diariamente, né? Você faz um episódio de uma hora diariamente, são cinco horas por semana, 6 horas por semana. Os caras sabem fazer as coisas.
E se gasta muito dinheiro por episódio, né?
Mas
se ganha muito dinheiro. Também.
Ganha muito
dinheiro. Dá mais ibope que futebol.
Propaganda na novela das nove, amigão.
Olha, o que eu falaria pra quem não assistiu a série, eu perguntaria assim, ó, se você gostou, tinham duas séries antigas, tenta lembrar os nomes em português, uma era The Twilight Zone.
Puta, eu adorava
essa série. Acredite se quiser, não é isso?
Não, era... Puta, deixa eu ver aqui na internet rapidão.
Tinha uma, e tinha uma que também era o Contos da Cripta, ou Contas Contos do Inesperado, Contos...
Além da Imaginação e os Contos da Cripta.
Isso.
É, puta, Além da Imaginação, adorava a musiquinha que tocava no começo.
Eu acho que Black Mirror, ela se assemelha muito a Além da Imaginação. Sim. Se você pegar vários episódios, cara...
Eu penso o seguinte, cara... O Além da Imaginação, ela te tirava da realidade. Ela te levava para um mundo fantástico, sabe? Era uma série excelente. Eu acho que até hoje as histórias são boas, assim. O que me prendeu na série foi de como ela é próxima da nossa realidade, cara. Por mais absurda que seja, né, o episódio, cara, ela tá aí, ó. Há alguns anos de acontecer, sabe?
Não, e ele trata de cotidiano mesmo. Muitos episódios ali estão usando o futuro para dizer, olha o que vocês estão fazendo hoje.
Não, com certeza. Muito. Fala de relacionamento, fala de, tipo, política. E é super atual.
Fala sobre o vício que é agora, né? O uso da tecnologia pra comunicação.
Sim.
Né?
Sim, fala de redes sociais, show. Né? Reality show.
Quando me passou a série, tipo, não procurei nada. Tipo, fui despreparado, tá ligado? Eu peguei e falei, vou ver qual é, né? Eu coloquei assistir, ó, o primeiro episódio, mano. Tipo, fiquei vendo, porra! Como que esse cara vai dar muito uma fita dessa? E, mano, né?
Não, e uma coisa interessante é que é uma antologia, né? Bom deixar bem claro. Trata-se de uma antologia, episódios ali, média 45 minutos, 43 minutos. E por esse formato de antologia, eu não sabia disso, né? Então, quando eu vi ali o primeiro episódio, eu vi aquele plot ali que fizeram no primeiro episódio, que não é spoiler, né? O começo da série, onde sequestram uma duquesa, né? E chamou o primeiro-ministro da Inglaterra lá pra conversar e tal. Eu pensei, eu juro pra vocês que eu pensei que a série ia ser isso. Falei,
eu
cacete.
Também.
O Dudu falou pra mim que era tão bom. E como assim? A série de... Mais uma série de primeiro-ministro e aquela...
De
roteiro simples de série.
Eu achei que ia ser tipo de cyberativista, sabe? Uma coisa assim.
É, eu já imaginei. É, imaginei isso aí. Eu imaginei, pô, um Mr. Robot, assim, uma coisa do jeito. Eu falei, ah, já sei de onde tiraram inspiração. Já pensei até nisso. Mas aí, depois que botaram a proposta pro cara, o que ele tinha que fazer pra liberar a mina, eu falei, mano, que merda. Que porra
de série. Eu, comigo já foi totalmente diferente, porque como eu vi essa série totalmente sem aviso nenhum, ninguém me falou dela, eu achei ela no serviço de streaming que eu uso, e aí tava ali, falei, vou assistir essa porra, não tenho nada pra fazer, vou assistir essa merda. Começou no mesmo naipe, sabe, o que me segurou foi o ator, foi o primeiro-ministro, por causa daquela série... que fala sobre contos de terror, que ele inclusive faz o Frankenstein.
Inglesa também?
É uma história inglesa que tem. Tem lobisomem, tem vampiro, tem todo mundo junto. É contos antigos. Ah, tá que paróquia.
Também tá na ponta da língua e não sai.
Que era
uma reportagem faz poucos meses.
Então, e eu gosto dele, eu gosto do ator. Eu falei, ah, bom, tá bom, vai assistir essa porcaria. Não tô gostando, já sei que vou terminar no primeiro episódio, não vou assistir mais. Mas já comecei e vou terminar pelo menos o primeiro episódio. Quando acabou o negócio, eu tava atônito no sofá sentado. A cerveja tava quente, minha esposa olhando na minha cara, tipo, que porra é essa?
olha que doideira como foi pra mim também. O Augusto tinha me falado de duas séries que eu fiquei muito instigado pra assistir. Uma foi a Black Mirror, e a outra foi uma de umas pessoas que voltam à vida, sabe lá Deus por quê, ninguém sabe, nem elas.
The Returned, muito isso. Boa essa série.
E aí eu fiz a maior propaganda dessa série pra minha mulher, né? Eu falei, não, então é uma série que o pessoal volta da morte, essa Black Mirror e tal. E a gente foi assistir achando que era essa, né?
Que era o The Returned.
Porra, aí começou... Aquela bizarrice que é o primeiro episódio, a gente assistiu, minha esposa falou, que merda é essa que você pôs pra gente ver, né? Tipo, aí eu fiquei pensando, eu falei, puta, será que eu continuo assistindo essa porra, mano?
É, o pior é que ele te dá, assim, duas séries, Black Mirror e The Returner, e você acha que a que volta é o Black Mirror.
É, não, eu confundi. Foi tipo de uma conversa que a gente teve aleatória, sabe?
Foi mesmo.
E aí
eu falei, The Returner não é a que volta é Black Mirror. Eu gostei, assim, da sua lógica. Parabéns,
eu
acho que
assim, tá bem. Eu não lembrava
da The Returner. Fala, velho.
Não, eu não lembrava do nome da série. Eu só lembrava do Black Mirror porque, tipo, é mais fácil, assim, o nome, né?
Então, essa aí é uma série inglesa, né? Tem um jeito diferente. Acho que é muito. Vocês acham isso difícil se acostumar com o jeito inglês de fazer as coisas?
Eu já tô
com Eu acho que é
tanto americano, né?
Tem uma estranheza, né, de início, e depois você gosta muito, assim, do sotaque. Isso. Eu acho que o principal é o sotaque, cara. O
sotaque
é
da hora.
Então, quanto ao sotaque, eu adoro o sotaque, eu até entendo mais. Só que eu falo assim, sobre o jeito de atuar, o jeito de filmar, é um pouco estranho. A gente tá desabituado. É diferente, né? Tem uma estranheza. Toda vez que eu vou achar uma coisa inglesa, é o que eu já me acostumei, assim, já achei bastante coisa. Assisti o Sherlock, né? E assisti outras séries, até filmes ingleses. Mas toda vez de impacto, acho que a quantidade de coisa americana que eu consumo vem aquela coisa estranha.
É que também, além do sotaque e da forma de filmar, eles têm a cultura muito diferente da nossa, né? A forma como eles se relacionam, né? Como, sei lá, como eles encaram a vida, assim. Então até você entender... É que nem quando você começa a assistir um dorama ou alguma série japonesa. Até você entrar naquela cultura, você fala comigo, que merda é essa, sabe?
É uma série de ficção, né? Científica, que, como foi falado, já é uma série bem próxima da gente.
Ficção tá até que se prova o contrário, né?
Isso. Então esse que é o grande problema, porque ela parece distópica, mas você fica com um cagaço que você fala, cacete, mano.
Ela é uma distopia. Essas porras já estão acontecendo, né?
Não, ela é uma distopia, cara. Com o pé na realidade.
É que então. O lance não é só a tecnologia que é avançada, é um pouco mais avançada que a nossa. O lance é o comportamento humano que é mostrado lá.
Isso.
Né? A gente falou do nosso choque do primeiro episódio, só que a gente não falou o porquê, e eu acho que isso não entra em spoiler, porque é a primeira cena.
Isso.
Qual que é o lance? A menina é sequestrada, e a condição do sequestrador pra soltar ela é de que o primeiro-ministro vai ter que se humilhar na frente de todo mundo, transando com uma porca.
Isso ao vivo.
Spoiler alert. Ninguém deu spoiler alert antes dele falar isso.
Então, eu não considero como um spoiler, porque essa é a primeira cena.
É a primeira cena, né? A primeira cena do seriado.
Então você já toma esse tapa na cara e se fala, mano, que merda é essa, cara?
Os caras estão de brincadeira.
Né? História.
Verdade.
Mas uma coisa interessante é o nome, né? Assim que eu achei o primeiro episódio, Black Mirror. Aí eu não saquei o nome. Juro pra você que
primeiro episódio, não saquei o nome. Só que assim que eu comecei a assistir o segundo episódio, aí eu falei, ah, cacete, eu aprendi que era antologia, né? Que até o final do primeiro episódio, eu imaginei, será que vai ter mais desdobramentos? Eu não sabia que era antologia ainda, né? Uhum. Assim que começou o segundo episódio, eu saquei que era antologia e falei, ah, agora entendi. Black Mirror. Aí eu olhei pro meu celular assim e falei, opa, estamos vivendo isso, amigão.
Não,
sim. O que não falta são Black Mirrors nessa frente, né?
Só uma colocação. É que eu tô acostumando, assim, aí agora vamos entrar no Momento Jabá. Momento Jabá. Lá no canal do Bom Senso, a gente tem o costume de tentar... toda vez que a gente usa uma palavra ou uma linguagem técnica, a gente explica porque a gente não sabe quem tá ouvindo, né?
Sim.
Eu não sei se todos que nos ouvem sabem o que é uma antologia. Lógico que eles podem procurar rapidamente. Não. Mas, basicamente, antologia é uma coleção de trabalhos literários. É uma coleção de trabalhos temáticos, mas que eles não estão ligados entre si. As histórias não são contínuas. Não é porque você assistiu um episódio que o segundo episódio vai estar ligado a ele. Aliás, isso é um elogio que eu faço a Black Mirror. Você pode começar pelo último. Sim. Não vai fazer diferença.
A ordem realmente não altera.
A ordem não altera, entendeu? Assiste como você quiser, cara. Pega lá, fala pra mim, ó, o melhor episódio é esse. Então assiste, né? Na minha opinião, é um especial de Natal. Ponto.
Especial de Natal?
É o melhor episódio, ponto. Mas é minha
opinião. Cara, eu gostei de... Assim, é porque cada um episódio é tão diferente que eu até não consigo comparar alguns, tá ligado?
Eu tô na mesma. Tô na
Nossa, Comfort. Aquele da Agent Carter lá com Donner, como é o nome dele? Toda vez que eu falo dele eu me atrapalho.
Um da família Weasley.
Aquele cara tá em tudo ultimamente, né? Sim. aquele todos, ator.
É, ele tá no Star Wars, né?
Todos os filmes que ele tava no ano passado foi indicado ao Oscar, né?
Ele tá em 200 filmes, o cara tá indo bem. Até uma curiosidade, ele fez um filme ano passado que eu fiquei pensando, dois filmes na verdade que eu fiquei pensando, até pra quem ainda tá em dúvida se vai assistir ou não, talvez tenha assistido esses filmes, acho mais fácil ter assistido o primeiro, ele conversa muito com Hair, certo? Lembra aquele filme? Sim. Ela com o Joaquin Phoenix e a voz da Scarlett Johansson, sim, que é lindíssimo aquele filme, e o Ex Machina do ano passado, que é um filme também muito bom, com a Alicia Vikander, né, que ganhou o Oscar esse ano por outro filme, e com Downhill Gleeson. Esses dois filmes, um fala sobre... os dois falam sobre tecnologia, né? Um sobre sistemas operacionais, que são inteligências artificiais também, e o outro fala sobre androides. E conversa muito com essa antologia. Eu vi muitas coisas dessa antologia nelas, até fiquei em dúvida se realmente a antologia saiu primeiro, se esses filmes não foram até baseados, né? Chupado um pouquinho dessas séries. O Ex Machina, inclusive, é um filme inglês.
Esse cara é grande, tá ligado? Ele já fez um outro filme que é mais romântico, né? Que ele tem uma habilidade de viajar no tempo.
Downhill Gleeson?
Esse ruivo, eu não consigo nem pronunciar o nome desse cara.
O nome dele é... Ele fez tanto filme ano passado, só no passado ele fez O Regresso, fez o Brooklyn, fez esse...
Ex Machina.
Esse Ex Machina.
E Star Wars.
O cara tá em tudo.
E Star Wars, e ele tá mandando bem, cara, ele faz uns papéis bem diferentes, assim, de um filme pro outro.
E no Harry Potter
agora,
ele é
o... Agora me deu branco. Aonde que ele tá em Star Wars?
Ele é o general. O cagão lá, que toda hora fica com medo do...
Do Kylo Ren.
Ele é um cara que fica toda hora.
Ele tá em tudo, cara. Esse cara, do nada, ele tipo apareceu em tudo. Ele falou, opa, agora eu vou aparecer em tudo. Eu saí de Harry Potter e agora eu tô em tudo. É sério, mano. Ele tá em tudo mesmo. Eu fiquei besta quando eu vi ele no... Eu vi ele a primeira vez no Ex Machina. Aí quando eu fui assistir Regresso, tava ele lá. Aí eu assisti Brooklyn e o cara também. A Star Wars, o cara, eu falei, cacete, mano, esse cara, onde ele não tá? O cara tá em tudo. E os quatro filmes que ele fez ano passado teve envolvimento com o Oscar. Falei, o cara tá foda mesmo, viu? Grande aí, ator. Tá em alta. Pra chegar no Oscar rapidão. Então é isso, cara. É Black Mirror, essa série inglesa. Rapidão você assiste. Obviamente, se você conseguir digerir os episódios assim, em sequência, como Wesley. Mas o Wesley tá o corpo todo furado, ele já deixou o cérebro escorrer pelas orelhas, ele conseguiu assistir de boa.
Eu falo que a primeira vez que eu assisti ele pausado, é um episódio, aí eu tinha que refletir sobre o que tudo aconteceu, mas como a gente ia gravar hoje, aí eu fiz uma maratona também, de ontem pra hoje eu assisti os episódios.
É, mas aí a maratona já não tem mais o mesmo impacto da primeira vez, né?
Com certeza. Foi só pra refletir a memória, porque na primeira vez... A cabeça explodia a cada episódio, velho.
Tô falando do Wesley, mas eu assisti de ontem pra hoje também. E realmente, assim, a série impactante. Então, quem tiver oportunidade, tem aí no Netflix. Netflix tá pagando nada, porque ele não paga nada pra ninguém, mas todo mundo fala bem dele. Dá pra fazer bom trabalho, né? E, cara, recomendadíssimo. Recomendadíssimo. Não, você não vai perder tempo da sua vida, tá ligado? Você não vai perder tempo. Pode assistir, que é a série.
E de novo, se você tá até agora aqui nos escutando e não assistiu, dá uma pausa, assiste os episódios e depois continua, porque daqui pra frente, fi, não tem caô não, vai ter spoiler.
E essa série, eu deixo bem claro, que ouvir os spoilers, você perde...
Toda a experiência.
90% da experiência. Com
certeza. Daqui pra frente, é Han Solo morre no final.
É isso, morre no final, viu? Cara. Sinônimo de spoiler, né? Daqui pra frente o Super-Homem é mas vamos lá.
Caralho, velho!
Não,
eu não assisti essa porra
ainda,
mano.
É, já era então.
Tomou-lhe um spoiler, mano.
Você não assistiu, então você ouça depois que assistir, ou não, porque já perdeu mesmo. Ouça o podcast lá nosso que a gente fez sobre Batman vs Superman, que tem um recadinho pra você que eu deixei lá.
Puta merda, esse daí eu ouvi porque eu ainda não tinha assistido o filme.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop format.
Então, galera, vamos falar então do primeiro episódio. Primeiro episódio aí, qual é o nome do episódio aí,
Felipe? Hino Nacional.
Hino Nacional.
Nacional. Quem teve vontade de vomitar? Eu tive.
Cara, só de lembrar já.
Você fica. Você fica assim, cacete, mano.
A gente falou que o primeiro-ministro recebe, né, essa mensagem aí do sequestrador. E a gente não falou uma coisa muito importante, cara. A primeira reação dele é a reação de qualquer político ou de qualquer pessoa de alta patente, sabe? Que é tipo de abafar o caso. Só que o negócio já tinha ido pro YouTube, cara.
Na verdade, não é que já tinha ido pro YouTube. Ele começou no YouTube.
Exato. Ah, é, a mensagem foi enviada pro YouTube. Cara, eu não lembrava disso.
A verdade é que hoje não se abafa mais nada, né?
Não, e é que nem aquele caso de vazar nude da Luana Piovani, sabe? Não adianta processar Google, cara. Vazou o vídeo dela, mano, já uma porrada de gente baixou. E foi o que
eu não
aconteceu
vi isso, com o cara. Fiquei tão triste. Hã? Eu não vi isso, fiquei tão triste. Eu não fui atrás.
Ó, então, mano. E o da Carolina Dickmann?
Ainda tem, hein?
Nudes! Luana Piovani. Peraí, galera, dá 5 minutos aí pra mim. Voltando. Mas é isso, a internet hoje é isso, né, pô? A internet hoje entrou, amigão, na internet. É interessante, tem aqui, a gente vai ver muita notícia de caras que fazem merda. Assim, um cara que tá num projeto, assim, secreto, né, entre aspas, não pode divulgar nada. Aí, sem querer, sem saber, assim, na inocência, né, ou não, coloca um vídeo ou coloca uma imagem ou qualquer coisa do tipo no Twitter ou no Facebook, assim, e tira com um minuto ou menos até. Todo mundo sabe, tem todos os sites, não tem como, né, cara? Depois que entra na internet,
já era. O negócio espalha muito rápido. Não, e é interessante a velocidade disso. A gente toma esse primeiro tapa na cara, porque o primeiro-ministro fala, porra, mas é, muita gente viu? Aí o cara falou que só ficou 9 minutos o negócio no ar.
E 50 mil pessoas já tinham visto.
Ah, já era, espalhou pro mundo inteiro, cara.
É, porque vira broadcast, né? Então, porque vira um broadcast, né? Assim, a partir do momento que entrou, qualquer um pode pegar, copiar e fazer a corrente do bem, na verdade, né? Igual o filme, vai passando adiante.
Esse episódio em específico, eu achei o episódio menos desenvolvido. Ele é só esse. O cara em dúvida, né? Se vai ou não.
Não, velho, tem fazer... muita coisa. Tem esse plot, que é o do primeiro-ministro. Tem o da repórter da Maika lá.
É isso que eu ia falar.
Porque o dela é outra coisa também, que ela tá mostrando como é que é a vida de um repórter. Você, não que seja verdade, né? Pelo menos eu não sei, eu não sou repórter. Mas você vê isso aí também no House of Cards, na primeira temporada. O mesmo jeito que ela faz pra conseguir a fonte dela, que é seduzir alguém que esteja perto da fonte, é o que ela tá fazendo aqui no Black Mirror.
Aquilo lá foi uma forma de sedução, sabe? Podia ter várias outras, ela podia estar pagando pro cara. Era só pra mostrar que, tipo, dá pra ter vazamento de todo jeito, cara. Não tem...
Exatamente, é aí que eu ia chegar. Eu acho que a grande questão desse episódio é mostrar que vazamento de informação, hoje em dia, você se sentir seguro com relação a uma informação é muito complexo. Porque a informação, ela vazou de várias formas. Vazou pela internet, depois vazou através de um assessor, que foi o cara que deu a informação pra repórter.
Uhum. Sim.
E eu acho que também vem uma outra crítica lá também, a cena em que ela vai pro local lá, junto com a Força Tática, que ela não sabe que a Força Tática tá invadindo o local. Ela simplesmente recebe a informação de que vai ter uma operação.
Não, e aí tem uma outra parada muito interessante no que você tá falando. A internet é uma coisa tão rápida, a gente vê isso agora na política, né, nessa disputa que tá tendo, que a mídia tradicional não consegue acompanhar.
Não.
Então ela se arrisca porque ela quer dar um furo. Ela quer, tipo, ter acesso a algo que não tá sendo divulgado no Twitter, sabe?
E qual é o equipamento que ela leva? Isso é que chama atenção. Ela leva um celular.
É foda, né, cara?
Ela não foi pro local com uma equipe, ela não chamou um cameraman, que é o que você vê nos filmes, né? Que é aquela cena, como é que se fala? Lúdica, né? Do repórter correndo com a câmera na mão, microfone no outro, o cameraman se jogando. Não, cara, eu preciso de um celular.
Sim, mas hoje em dia, eu
preciso de um celular pra fazer notícia.
Isso, eu acho que isso realmente acabou muito, esse negócio do cameraman, da reportagem, da equipe, isso já é passado. Né? Acho que a última vez que eu assisti televisão, não, que eu achei a Fórmula 1, mas a última vez que eu assisti alguma coisa na TV foi no dia do atentado. Atentado aonde? Onde foi o último atentado?
Na Bélgica agora?
Na Bélgica, isso, pronto.
Nossa, que paroca,
foi o último dia que eu vi pra... Eu queria ver as imagens, né? Eu tava no trabalho, aí eu vi que tinha atentado da Bélgica quando eu saí de casa. Aí cheguei no trabalho, ela tem umas televisões, eu assisti. Aí tava passando o programa lá que matou os desenhos. Como é o nome? Fátima. Pronto, aí...
Não foi ela que matou o desenho.
Foi o governo, né? Mas... É? Mas o SBT tá aí, o Silvio Santos deu uma declaração que eu adorei essa semana aí, que o desenho é importantíssimo e que ele não tá lá pra ganhar dinheiro, ele tá pra fazer feliz a tua família brasileira.
É por então, isso que ele é misto.
Foda-se, Globo. Então, ele fez o... passou lá na Globo, né?
Os caras conseguem fazer uns links com as palavras...
Ô, mano, eu tô achando... Eu vou ser sincero contigo, cara. Eu tô achando que você tem sérias ligações com o PT. Primeiro você fala em... Agora você solta um foda-se, Globo. Eu tô achando que... No final dessa não vai ter golpe.
Vai rolar uma. Uma hora ou outra vai rolar uma dessa, cara.
Não vai ter golpe.
Não é por nada, não, cara, mas eu tô vendo aí uma tendência.
Não, eu sou a favor do que todos eles sejam queimados, mas. É assim mesmo.
Não, vamos instigar violência. Peraí.
Não, sem violência. Pode ser queimado assim, com todo mundo dormindo, todo mundo sem problema. Mas voltando, Aí ele... Fátima Bernardes, né? Encontro com Fátima, coisa assim. Pronto, o Zeca Camargo tava lá na Bélgica, né? E fazendo mó reportagem lá, só com o celular. Falei, pô, é isso mesmo, o cara tava no lugar certo, na hora certa, de férias. Aí aconteceu um atentado, com o celular dele ele fez tudo. Aí a Globo nem mandou ninguém pra Bélgica, foi só ele, o repórter lá. Pra... E lá tem Bruxelas, né? Tem a sede da ONU, né? E será que a Globo não tem um representante lá? Mas o cara tava lá, né, e fez todo o trabalho ali com o celular. E o celular, a câmera ótima, né? Não tinha problema nenhum as imagens dele, Full HD lá. Na Bélgica, com certeza, a internet muito rápida, o stream foi muito bom. E o cara tava falando, assim, num estilo selfie, né? Com o celular dele assim pra frente dele. E mó, como se fosse falando com uma câmera, assim, de última geração. Então, acho que já era. Reportagem, acabou. Hoje em dia, é com o celular, pronto, acabou.
É, mas qualquer um faz. O que a gente tá vendo, sabe? Eu vejo a galera reclamar, ah, isso a Globo não mostra. Cara, quem hoje em dia assiste Globo, mano? As pessoas, elas se informam pela internet, cara.
É, muita gente assiste ainda, tem muita gente. Essa ideia de que muita gente não assiste, muita gente assiste.
Eu vou colocar pra vocês o seguinte, vocês têm que entender, aí, Fê, você tem que entender o seguinte, boa parte do Nordeste brasileiro, Norte brasileiro... Sim. Não tem acesso à internet, meu amigo.
Porque onde eu tô localizado aqui, minha prima, coitada, não tem acesso nem à televisão direito. Não, onde ela mora... Sério?
Não,
onde ela mora, dificilmente funciona a televisão.
Isso é o que meus amigos sempre falam. Eles falam, porra, Felipe, acorda que São Paulo não é Brasil.
Não, isso, não é o centro do mundo. Mas eu que vivo aqui em Natal, pô, no Nordeste, é a diferença é gigantesca, pô. É gigantesco mesmo.
Então, você entra pro interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... O que a pessoa tem ali é uma antena parabólica para assistir Rede Globo e mais meia dúzia de canal.
Acho que, na verdade, saiu do eixo. Saiu do sul, sudeste.
Sim.
Saiu do sul-sudeste, aí você pega só as capitais e as regiões metropolitanas dos estados. O restante, amigão, não tem ideia. Tem gente que não sabe o que está acontecendo em política.
Não tem ideia eles têm, a ideia que eles têm é bipolar. Ou é da Globo ou é da Record, ponto.
Tem gente que está nas capitais que não sabe o que está acontecendo na política.
Na verdade, eu ia falar exatamente isso. Tem gente na capital, tem gente em Brasília que não sabe o que está acontecendo na política.
Eu vou fazer um adendo muito importante. Eu tenho um canal de política e eu não sei o que está acontecendo na política agora.
É aquele velho meme, né, cara? O velho meme que surgiu há uma semana. Eu quero ver esses molecada do Enem daqui 10 anos, cara. Tão fudido pra falar sobre política.
Vão nada, que o Brasil tem essa mania de não falar de política recente. Ninguém ouve falar de... Até hoje aí da... Não tem um livro do Brasil aí, do governo, que fala sobre a ditadura? Pode ficar tranquilo que esse aí vai cair só pra daqui 50, 60 anos e olha lá. Fica tranquilo, crianças. Eles vão continuar falando de Getúlio Vargas o resto da vida.
É verdade.
Isso aí. Não que não importe, mas só vão ver isso. Mas voltando pra Black Mirror...
Pela 30ª vez?
Tá vendo como é polêmico? A gente leva pra várias discussões.
Não, então, mas a função, isso eu vou te falar, a função primordial desse seriado é isso, é fazer questionar o teu dia a dia.
Sim.
É você olhar pro seriado, e isso é uma coisa que eu falo pra qualquer um que estiver nos assistindo. Cara, nos ouvindo, mania que eu tenho de falar que estão me assistindo.
Acessa lá o canal do Consenso que vocês assistem.
Aí vocês vão me assistir. Tá?
Jabás múltiplos.
Jabás múltiplos. Mas assim, o pessoal que está nos ouvindo, a ideia é você terminar um episódio, independente de qual seja. Terminou, senta e tenta questionar como é que isso é utilizado no teu dia a dia. O que de hoje acontece que isso foi apresentado ali no teu canal, naquele episódio. É muita coisa.
Muita coisa mesmo.
Muita coisa. A gente tá falando aqui de vazamento de informação, a gente tá falando aqui de utilização de tecnologia de bolso. Isso é disponível hoje. Isso não é disponível amanhã. Está aí. Aliás, eu vou te falar, eu tenho medo do que os chantagistas e os loucos que assistirem esse negócio falar, porra, caralho, ó, vou fazer. Eu não sei por que, que os caras lá do ISIS não pensaram nisso ainda, tá ligado?
Sim, eles já utilizam isso muito bem, cara. Eles filmam todas as atrocidades que eles fazem, cara.
E distribui.
Tem, tem várias caras que são fera, assim, sabe? Que são hacker, pra espalhar essa porra desses conteúdos em Twitter, em... Cara,
só tem um ponto que é diferente da série nisso tudo. O governo ia mandar matar e que se foda.
Eles usaram um lance, cara, que pros ingleses ainda é uma ferida aberta, sabe? Que é o caso da Lady Di, cara. Então, tipo, as pessoas já ficaram sensibilizadas, já se imaginando na situação. Falar, caralho, se a gente pudesse salvar a Lady Di, como que teria sido essa porra, sabe?
Não é só isso, vocês têm que entender o seguinte, a figura pública aqui no Brasil, ela é muito distorcida. Agora, a figura pública na Europa, em boa parte dos países europeus, em boa parte da América do Norte, eu falo porque alguns estados têm uma posição um pouco diferenciada, mas assim, a figura pública lá é muito sério, tipo, quem é você? Eu vou entregar a minha liderança, eu vou entregar, né, nas tuas mãos o governo do meu país, e você não é uma pessoa que se preocupa com a vida de um indivíduo, entendeu? Ali a questão era bem essa, o que que esse cara vai fazer para salvar não só a pessoa, mas para salvar a própria carreira.
Não, sim. Não, e no começo você vê que a galera, independente da decisão que ele tomasse, estava apoiando o primeiro-ministro, de tão absurda que era a proposta. Só que daí eles tentam lá dar uma de malandro, né? De usar a computação gráfica pra, tipo, simular o rosto do ministro num ator que já tava acostumado a fazer esse tipo de papel, sabe? De zoofilia lá. E aí, tipo, um cara tira uma selfie com o ator, porque era fã dele, e pronto. Fode com tudo, cara.
Exato, mais uma vez. E aí a gente volta pro vazamento de informação.
Sim, sim. Mas aí é o que dá a virada na série, que é o que me segurou pra ver até o final, sabe? Uhum. Porque aí você vê a opinião pública mudando. E isso que remete ao nome do episódio, que é o hino nacional, sabe?
Sim.
O cara teve que ouvir o hino nacional, cara. E as pessoas estavam cantando num tom só, sabe? Elas queriam que o cara cumprisse e salvasse aquela menina a todo custo.
Mas vocês acham que nós veríamos o senhor David Cameron aí fazendo, trabalhando no porco aí? O que vocês acham? Vocês acham que o primeiro-ministro da Inglaterra, ele teria essa coragem?
Se fosse hoje, lá na Inglaterra, uma situação semelhante, olha, cara, eu tenho minhas dúvidas de que... Eu diria pra você, assim, que há muitas chances de que acontecesse, sim.
Eu acho que...
Nossa amiga lá, Kate Middleton, foi lá, sequestraram o Kate Middleton, botaram ela lá e falaram, ó, James Cameron, é o seguinte. E aí, vai ou não vai? Vai ter que traçar um porco.
Ia ter a mesma posição da realeza. A rainha ia intervir do mesmo jeito como foi na série.
Eu acho também. Aí e acabou.
É, porque, exato. Tanto é que ele foi, não foi nem por causa da carreira. Foi na hora que a ameaçaram a família dele também.
Sim, sim, é verdade. Que não podia garantir a segurança deles, né, cara?
Exato. Não, porque isso é muito sério.
Ele não tinha
lá
escolha. Esse foi o lance, cara. Ele não tinha escolha.
Exato. Você tem que entender, assim, ao contrário daqui, onde você acusa um indivíduo de tudo quanto é coisa, prova por A mais B que o indivíduo fez e que não merece, e ele continua exercendo um cargo, ele é apegado, ele é grudado, ele passa cola tenaz naquele lugar, né? Super bonder, naquela cadeira, mas assim, lá não, cara. Lá você perde o cargo se, meu... Teve um caso recente, cara, o cara perdeu um cargo de primeiro-ministro em um país europeu recentemente, porque ele passou alguns pontos da carteira dele, porque ele tomou multa, né? Pra ele não perder a carteira de motorista, ele passou alguns pontos pra carteira da esposa.
É, eu li sobre isso, é verdade.
Então, quer dizer, eles levam a questão da moral, da importância, do quanto você se importa e do quão você é correto, muito, muito, muito mais sério do que a gente.
É que aquele aqui cara também tem que aconteceu. Ser um exemplo, né?
Tem um político aí que passou algumas propriedades pro nome da esposa. Não deu em nada, assim.
Não.
um político, tem vários, cara.
Não, só pra dar um exemplo, entendeu? Não. É porque um ficou mais famoso, que a galera faz mais barulho.
Aqui, mas... É que vocês são novinhos, mas aqui em São Paulo a gente tinha um cara, vocês vão saber quem é, que a gente falava, o cara rouba, mas faz. E a gente deixava ele roubar.
É Maluf, que faz.
Entendeu?
Esse aí é muito bom. Esse aí é por isso que eu gosto dele, assim, porque ele tem bastante Garbo, como é que fala? Garbo, né? Ele tem bastante moral pra julgar se deve impeachment ou não, né? Ah, por isso que eu gosto bastante dele.
Essa condição, cara, nossa, é a piada do século, viu, cara?
É, mas, assim...
Eu acho que esse primeiro episódio, se a gente for falar dele, a gente tá falando exatamente o que ele é. Agora, o pessoal assistindo, ou quem já assistiu, eu acho que vai concordar com todos nós aqui, que realmente o final dele...
Eu queria, antes da gente mudar de episódio, jogar duas questões pra vocês. Primeiro, eu queria saber
pra vocês o que vocês acharam. Nós ou...
Pra vocês mesmo.
Pensei que eram os ouvintes.
Vocês pra nós, aqui dentro do jogo.
Mas aqui na mesa de roder.
É, vou jogar aí na mesa, vou jogar na mesa e vou ver a reação de vocês.
Bora.
Eu quero saber o que vocês acharam da esposa do ministro. Da reação que ela teve.
Uma filha da puta.
Eu acho. Você achou?
Eu achei ela uma filha de uma puta. Porque, sério, porque ela sabe qual é a posição do marido dela, sabe quais as implicações de ter o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. Ela sabia que a rainha tinha ligado pro marido dela, e o que ele fez foi pra proteger tanto ele quanto ela.
Mas cês, ele falou pra ela?
Vocês lembram que ela ficou vendo os tweets?
Sim.
Então.
Vocês lembram de um tweet que ela leu em específico? Que a mulher falou que toda vez que ela fizer uma chupeta pro cara, ela vai sentir o cheiro de bacon.
Sim. Esse tweet me matou. E tem uma coisa que vocês...
É muito foda, cara. Porque ela tava preocupada com o que a galera tava falando dela, cara. Não com a situação que o cara ia passar.
Mas não, passou um ano, não. O cara virou um herói, pô.
Calma, calma que agora vem... Eu só quero saber a opinião do resto da galera e depois eu vou dar a explosão de cabeça em vocês.
Cara, eu faço advogado do diabo nessa história. Eu fiquei com muita pena dessa mulher.
Também.
Eu fiquei com muita pena dela, porque assim, ela quando você é um adendo, em muitos casos, em muitas profissões, você vê o chaveirinho, né? Independente de ser um homem ou de ser uma mulher. Aquela pessoa faz sucesso, aquela pessoa exerce uma posição pública e vem o chaveirinho junto. Vem a mulher ou vem o marido que tá ali ao lado. Você, na verdade, não, muitas vezes você compra o sonho da pessoa que tá ao teu lado para que ela possa realizar esse sonho.
Isso é verdade.
Então o que acontece, cara? Ela viu o sonho dela despedaçado. Ela abriu mão, provavelmente. Vamos pegar um peso maior aí. Vamos ampliar o nosso leque. Essa mulher provavelmente abriu mão de muitas coisas na vida dela para que o marido atingisse o que atingiu. Porque isso é uma situação bem séria. Você precisa de uma parceira do teu lado. E de repente ela viu que tudo que ela fez vai se resumir as pessoas olharem pra ela e dizer pra ela: seu marido transou com um porco. Sem contar, mano, vamos ser sinceros, bicho, a coisa é feia. Existe já uma situação pesada na sociedade, né, que é a mulher que é estuprada e o marido não consegue mais praticar sexo com a
outra. Ah, e você chegou no ponto que eu queria, cara. Eu tava ouvindo, antes da gente começar a gravar, um podcast.
Cheguei no ponto G.
Chegou no ponto G, cara. Deu até um gritinho meio alto.
Eu vi, eu
percebi, porque realmente...
Não é, cara. É porque eu tava ouvindo um podcast, antes da gente gravar, sobre isso, do pessoal do Geekvox. E o cara toca bem nesse ponto, cara. Eles, com essa ideia do porco, eles retrataram uma coisa mais próxima que seria de um estupro masculino, cara.
Exato. Sim. Pela primeira vez, isso é uma coisa assim que eu tenho que bater palmas pra Black Mirror. Pela primeira vez, eu acho que eles conseguiram transmitir pra um homem, entendeu? O que é, qual é a sensação de rejeição de uma mulher. Porque ela foi estuprada.
O que você sente é um misto de dó e de nojo do cara, mano. Exato. É foda demais.
Então, como é que ela vai transar com um homem? Imagina, por exemplo, vamos ser escancarados, não sei qual é o público desse post.
Pode falar.
Mas assim, meu, pô, não, sério, imagina uma situação bem grotesca. Ela gosta de transar de quatro.
Sim.
O que não é difícil, né? Então assim, agora imagina que a próxima vez que ela se colocar de quatro, ela é um porco.
Foda.
Entendeu? É a mesma situação que você pega e fala assim, meu, e isso eu acompanhei casos muito próximos quando eu estudei direito. A mulher é estuprada e ela não tinha o costume de fazer sexo anal com o marido. E ela foi estuprada. O marido passa a exigir o sexo anal simplesmente porque ele não quer colocar o pinto dele num lugar que tá sujo.
Nossa.
Isso é asco. E aí, pela primeira vez, alguém consegue colocar uma situação muito próxima, tá vendo? Olha o que vocês homens fazem com as mulheres. O sentimento que vocês estão tendo aqui, meu amigo, é o sentimento que as mulheres têm.
Nossa, é muito foda.
Entendeu?
Engula seu machismo, Dudu.
Oi?
Engula seu machismo.
Não, ué. Não vou mudar minha opinião, mano. Pra mim é uma filha da puta.
Desgraçado. Então, esse primeiro episódio, o plot, como eu falei pra vocês, eu assisti, eu não sabia que era antologia.
Uhum.
Então, quando ele fechou... Ah, aliás, antes de fechar, eu gostei da motivação do cara, né? Falou que foi a primeira grande obra de arte do século, eu não lembro se foi do século, se foi a primeira grande obra de arte... Não lembro como foi que ele falou, mas eu lembro que... Ele deixou uma carta, né, escrita, referente, ou foi uma carta, foi um vídeo, não lembro agora, referente ao que ele fez, né, porque ele já tinha soltado a menina antes de...
Isso.
Ele soltou meia a menina hora. Antes do cara fazer sexo com ela, meia hora antes, né. E ele cortou o dedo, foi de outra pessoa e tal, ele pegou e se enforcou.
Dedo. O próprio dedo.
Ele cortou o próprio dedo.
Isso, aí ele se enforcou e deixou como um exemplo, ele falou que foi a maior grande obra de arte que ele fez, né. Então eu achei incrível isso, porque realmente foi só pra causar.
É, só quis fazer a média dele.
Eu acho que ele quis provar um ponto.
É, ele.
E isso, ele provou. Um
ponto. É essa.
Aqui, ó. Vocês são acessíveis, vocês estão vulneráveis. Sim. Agora se virem com isso.
Com certeza.
Então, aí vocês estão falando de quem é filho da puta? Eu acho que filho da puta é aquela desgraçada lá, que é a assessora lá do político. Ela é uma desgraçada.
Ah, ela é que teve a ideia idiota de usar um ator, cara. Tá, ela nem consultou o ministro pra fazer isso. Ela foi fazendo da cabeça dela.
Ela mandou não falar pra ninguém que o cara, que a menina tinha sido solta meia hora antes, né?
Com certeza,
não fala, cara. Ah, sim, sim.
Imagine o primeiro ministro saber que ele poderia não ter feito nada daquilo.
Mas
ela
foi safada.
Não, o objetivo dela, o cargo dela é pra isso, blindar o primeiro-ministro de qualquer coisa.
Ela era filha da puta, ela ameaçou ele. Ela não vale nada.
Não, ela não ameaçou, velho.
Não, ameaçou. Olhou na cara dele, nos olhos dele e falou, ó, é o seguinte.
Ela falou.
Esqueça que nós não vamos poder mais proteger você, nem a sua família. Ou seja, você tá fudido, amigão. Se você não fuder o porco, você vai se fuder.
Não, é verdade.
Velho.
Foi, botou a arma na cabeça dele e falou.
A mesma coisa.
O Batman batia nela.
Ela ainda falou. Olha, não vai gozar rápido, que senão o pessoal vai achar que você tá gostando.
Sim. Então, o papel dela é esse, velho. Ela tem que ser a pessoa mais fria e mais calculista que tem ali no local.
Caralho. Mano,
imagina numa empresa. Numa empresa acontece uma merda e tem o presidente e tem o teu chefe. Ele vai ter que. Ele é a ponte. Entre a hierarquia. Então ela tem que fazer tudo. Porque a rainha queria de tudo quanto é jeito salvar essa menina. Porque ela representa o povo. Então o primeiro-ministro não era ninguém comparado à princesa.
Não, é verdade. Eu entendo o papel dela também. Mas ela é filha da puta, cara. E fazendo esse paralelo com estupro, cara. Falando essa fala, antes de acontecer tudo, né? De que, tipo, se ele gozasse rápido, o pessoal achar que ele tá gostando, coisa do tipo. É muito aquele lance da mulher que é estuprada. Ah, mas você não gritou, então consentiu.
Pois é. É, pois é, né? É muito. Tá vendo? As máscaras caem aí, ó. Dudu achou ruim a esposa, achou que a esposa é uma filha da puta e que a assessora lá é fodona, tá vendo?
Não falei que ela. Não disse que ela é fodona, falei
suas
que ela
é. Suas palavras, o editor sou
tá bom.
Eu, amigão. O
tudo bem.
Sou eu, não adianta. O editor sou eu.
Tudo bem.
Suas palavras ficaram bem claras.
E se desse. E se desse certo essa parada que ela tentou de usar um ator?
Não, ela teria poupado o cara.
O cara,
seria, deixou bem claro.
O cara seria eternamente grato. Ele só deu uma de filha da puta querendo matar ela porque deu errado. Porque se desse certo. A história seria totalmente diferente. O problema foi porque vazou o ator, não a imagem que ficou distorcida a porra toda.
Porque na boa, assim, independente dela ser filha da puta ou não, a maior crítica que eu vi nessa situação, nessa cena toda, dela tentar mascarar uma situação, ali pra mim foi uma crítica à política. Porque o que acontece? O que você vê ali é basicamente isso. O político, ele precisa de uma situação, ele tem que encobrir um fato. Hoje, a informação tá tão rápida que até pra você encobrir uma situação, pra você mascarar um evento, tá difícil.
Não, eles ficavam o tempo todo, pô.
Exato, a função
ele ficava, ele olhava pra trás e falava, cadê, como é que tá o público, como é que tá os eleitores, como é que tá a opinião dos eleitores.
Exato.
Ele perguntava toda hora, cada 5 minutos no episódio ele perguntava isso.
É o que ele, é o que, porque é o que é importante pra um político. E aí vem a outra grande crítica desse episódio. O que é importante pra um político? O que é importante pra ele é a opinião pública.
Não, é verdade.
O que mantém ele no cargo dele é a opinião pública.
E era o termômetro da ação deles, né, cara?
Exato.
Era assim, o termômetro. Ah, tipo, como que as pessoas estão reagindo à notícia? Ah, e o que elas estão pensando agora?
Exato.
É foda.
Isso agora, é uma grande crítica. Ele tá preocupado com a menina de verdade? Não, ele tá preocupado com a carreira dele.
Com certeza. E esse lance que você falou, Augusto, de tipo... É, que as máscaras estão caindo mais rápido por conta da tecnologia, a gente vê hoje. Você vê uma declaração, nossa, na mesma tarde o negócio é rápido, já é rebatido, sabe?
É, aliás, isso até causa uma certa polêmica, porque hoje é tão rápido que as pessoas esquecem, falam que no passado não tinha a mesma corrupção.
Ah,
que a corrupção era a mesma, porque no passado não tinha a facilidade de notícia.
Com certeza. Né? Então, a notícia que simplesmente não chegava.
Aí. Era mais fácil esconder os fatos, era outro mundo, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tão rápido, mas a corrupção sempre teve, então a corrupção não tá crescendo, ela sempre
Mas com isso ainda, mas com isso vem um efeito colateral também, né? O que é verdade e o que é falso dentro do tudo que é vinculado.
Ah, isso é verdade.
Sem dúvida.
Ó, gente, um monte de gente divulgando notícia que é falsa, né, cara? E foda-se, porque, tipo, a pessoa descobre que é falsa logo depois, só que aí até aí já espalhou, né?
O estrago já foi feito.
Eles até questionam se o filme realmente é real ou não, né?
A última coisa que eu queria falar é de uma reunião que tem no jornal, e aí tá todo mundo noticiando as coisas nas redes sociais, né, Twitter, Facebook, que eles até citam mesmo, e o jornal, tipo, recebeu uma ordem do governo de não noticiar, e eles ficam amarrados, porque a galera começa a ligar pro jornal falando, e aí, vocês não vão passar essa notícia? E eles estão passando, tipo, amenidades, sabe?
Uhum.
E aí o cara toma a decisão de falar, não, não dá pra gente, tipo, não participar desse momento, é histórico, sabe?
Sim.
E é o que a gente assiste mesmo. É tipo uma revista, tipo Veja, sabe? Vai querer fazer um furo de reportagem na capa, só que até sair a revista, que é mensal, que é semanal, né?
Semanal.
Já era, já tá todo mundo já cansado dessa notícia que foi a semana inteira discutida, sabe?
É. Isso é uma discussão forte na mídia, na mídia de informações, né, hoje em dia.
É, então, a mídia, ela tá perdida com essa tecnologia, né, cara?
É, até que negócio, né? Quem é repórter, quem não é repórter, quem é jornalista, quem não é jornalista, né? Porque hoje a notícia é rápida, é dada por qualquer um, e a galera, os jornalistas estão perdidos, né?
Sim, com certeza.
Ficam toda hora com esse questionamento. Mas é isso, primeiro episódio, né?
Uhum.
Acho que deu pra um podcast, podemos fechar até o podcast, já acabou o primeiro episódio, é isso aí, galera.
Deu pra fechar bem.
Pois é. Mas vamos pro segundo episódio aí, que é mais tenso, né?
Então, beleza. É foda, cara.
O segundo episódio foi aquele que me deu impacto. Qual o nome aí do segundo episódio?
São 15 milhões de méritos.
Isso. Mostra a galera, né? Que trabalha. Na verdade, começa o cara num quarto todo tecnológico. Interessante, cheio de black mirrors, né? Cheio de telas escuras. Daqui a pouco elas acendem com um desenho de um galo. Aí você vê logo ele se levanta e dá uma. Se levanta não, dá uma pancada assim com o braço, o galo cai no chão. Aí você vê, opa, aí tem tecnologia, amigão.
É touch.
Kinect da vida. É touch não, né? Touch não.
Ali é uma analogia direta, né? A tecnologia do Xbox.
Isso, Kinect aqui, o que eu tô fazendo aqui agora.
Inclusive os bonecos são associados ao Xbox.
Isso, bem parecido. Então, depois nós vemos, já adiantando, que a galera já assistiu, né? Eles trabalham em uma companhia de energia, né? Então eles geram energia ali pedalando naquelas bicicletas e quanto mais eles pedalam, maior o salário deles, né? Mais eles ganham. Só que tudo muito. Eles vivem num lugar onde tudo é muito artificial, né?
E eles têm que pagar por tudo também. É uma coisa que é bem importante pra esse episódio, assim.
Ele tem que gerar mais recursos pra ele do que ele consegue gastar, porque senão ele vai passar fome ali dentro.
Não, sim.
Isso. Então ele fica lá, ele fica
pedalando, né? O consumo é muito rápido, né?
Uhum. Isso, e eles são obrigados a assistir propagandas. Eles são obrigados, quando o cara fecha o olho lá, começa a piscar vermelho, ou volte a assistir.
É tipo Spotify, você tem que pagar pra não assistir a propaganda.
Exatamente. Isso. Eu pensei nisso quando vi aquilo.
É muito foda, cara. E é sempre a mesma propaganda do Spotify, cara. Eu fico irritado, você acaba contratando o serviço pra não ver mais a propaganda.
Mas o objetivo deles é esse.
Não, sim. Eles não vendem serviço de propaganda pra ninguém. É sempre a mesma, cara. Então você fala, puta, não, vou comprar essa porra. É baratinho, sabe?
Porque ali as pessoas não são tratadas como as pessoas. Elas são seus avatares dentro do mundo ali, que tecnológico deles. O que acontece, sim, na vida deles é o avatar que vive, não é eles. Ele tá ali pra pedalar, sim, pra consumir. Mas quem vive, na verdade, é o avatar. Porque tudo que eles fazem... Porque você percebe que tudo lá, que quem vive é o avatar. Na hora, todos os jogos, entre aspas, né, jogos, é de acordo com que o avatar faça alguma coisa. É igual um cara lá que está preocupado com que cabelo ele vai colocar no avatar, que acessório ele vai ter, porque eles têm que gastar dinheiro com isso, porque não tem o que comprar. O que eles têm para comprar de necessidade... É o que ele vai usar pra escovar os dentes, ou o que ele vai comer. O resto
vale desse lance que o Dudu tá falando, né? Da importância de explicar esse episódio, porque eu achei que ele é o que tem mais crítica social.
Não,
ele mostra muito de como o capitalismo deixa a nossa vida vazia, assim, sabe? A pessoa só consome e, tipo, trabalha, é ficar pedalando sem sair do lugar, sabe?
Olha, eu vou trazer vocês pra uma realidade. Agora, nossa, atual. Um joguinho que quase ninguém jogou, quase ninguém conhece, entendeu? Ele é pouco conhecido. Se vocês não conhecerem, recomendo vocês a tentar ir atrás. Chama-se GTA.
Nunca vi, não.
Quase não vendeu.
Novo?
É novo. Novo. Inclusive,
ele roda saiu agora o GTA. Roda pra muito... queimar Master System?
É. Cara, no GTA, pra quem tem um PlayStation 4 já, ou os videogames de nova geração, ou estão jogando no computador, saiu um... vamos dizer assim, atualizações que são literalmente de ostentação. Por exemplo, você compra um iate. Olha que lindo. Sim. Você vai lá, compra um iate que custa uma fábula de dinheiro dentro do jogo. E personaliza aquele iate de várias formas e depois fica chamando seus amiguinhos pra ver o teu iate.
Sim.
Isso que o Dudu falou, eu acho que é a primeira crítica desse episódio. Cara, você não tem vida, você vive virtualmente.
É muito aquele Second Life que algumas pessoas ficaram ricas vendendo terreno.
Perfeito.
Ou construindo casa.
Isso.
Mas, Ragnarok, eu vendi minha conta.
Quando você, o Augusto, como a gente é mais velho, cara... Quando você começou a falar desse lance do jogo, eu achei que você ia citar um outro, cara. Esse é um RPG, eu não sei se vocês jogaram, chamado Paranoia.
Não.
Paranoia.
Pariu, mas é RPG. Esse é live action. Eu joguei muito Paranoia.
Então, Paranoia, cara, ele me lembrou muito esse episódio, porque ele era um futuro distópico, né?
Pode crer.
As pessoas ficavam num subterrâneo e elas eram separadas por cor. Então, uma pessoa que era, tipo, sei lá, da cor amarela, não podia entrar nos outros setores superiores. E eles mostram muito isso com as pessoas que estão lá pedalando, com as que são rebaixadas e vão pra limpeza.
Exato.
São cinzas e os outros são, acho que são amarelos, os gordinhos lá.
São, os gordinhos muito, são amarelos.
Muito paranoia nesse episódio, realmente.
Então, além dessa referência que eu achei muito foda, se vocês perceberam, aparece o Grande Irmão também, do 1984. Vocês repararam nisso?
Então, isso era
Big Brother?
O Big Brother. Exato.
É, quando o cara, mais pra frente, né, vai fazer aquela primeira audição, tem um olho, uma coisa vermelha, como se fosse um olho, né, que tá avaliando, né, aqueles candidatos. E aquilo é o Grande Irmão.
Sim. Ali eu poderia dizer que é um easter egg, mas é literalmente uma alusão a 1984, aquilo ali.
Não, sim.
No mínimo uma homenagem. Ali é no mínimo uma homenagem a 1984.
Não, pra quem não assistiu episódio, cara, ou não leu 1984, por favor, vai estar perdendo.
Não, sim.
É, eu acho que aquele episódio, na verdade, ele é todo 1984. Acho que ele é um grande 1984, assim, um mais moderno. Porque, assim, 1984 foi escrito quando...
1948.
Né? Década de 40, né?
É só inverter a data.
Então você pensa, pô, foi em 48, foi bastante tempo. Qual era a ideia de tecnologia que o Orson Welles tinha naquela época, né? Então, você tem que pensar hoje. Hoje o que os nossos autores, o que o escritor desse episódio, né, tinha em mente para escrever um futuro distópico.
Ah, com certeza.
Então acho que ele fez o 1984 dele.
É que o lance das duas histórias não é nem a tecnologia. A tecnologia é impressionante. Só que é o controle da população.
Exato.
Lá.
Isso, que é exatamente o que ele está fazendo. O controle da população. Ele escreveu, ele mostrou a ideia dele, né? Com a ideia que nós temos de tecnologia próxima. Então, pô, é incrível. Os caras estão ali tudo completamente controlados. Até a gente vai falar mais na frente, mas... Tem alguns episódios, pelo menos o último episódio, o especial do Natal, ele conecta com esse episódio porque mostra o mesmo reality show, as pessoas com a mesma roupa se apresentando no reality show na TV do cara lá. E eu não consigo imaginar esse mundo onde esse povo tá, do segundo episódio, está no mesmo mundo do último episódio.
Então, mas aí porque... eu volto pra minha parte. Eu acho que aquilo é só uma homenagem.
Então, eu já não acho isso. Eu li um livro chamado O Jogador Número 1.
Muito bom, vai ser um filme, inclusive, agora pelo Steven Spielberg que está fazendo o filme.
Sim. O Galford, já que você leu também, cara, você lembra no final daquelas pessoas que estão tão endividadas que elas têm que trabalhar praticamente no regime escravo?
Sim.
Então, pra mim é isso, cara. Aquelas pessoas estão lá por algum motivo gerando energia. Então, não sei se é uma dívida que começou com os pais e eles acabaram assumindo, sabe?
Eu pensei no começo, antes do negócio do programa, eu tinha certeza que era prisão. Tinha certeza.
Eu imagino que é um episódio, tipo de prisão, cara.
Eu falei, pô, é uma prisão. Aí quando veio o negócio da oportunidade, do cara sair de lá, aí essa ideia de prisão saiu um pouco da minha cabeça.
Mas é que não sai de lá.
Não, mas você tem que entender uma coisa, Felipe. Assim, ó, você tem que entender que existe hereditariedade. O personagem principal, o...
Big Manson.
Bing. O Bing, ele tem muitos créditos porque ele herdou do irmão dele.
Sim. Isso, que morreu.
O irmão dele tinha muitos créditos, faleceu, ele recebeu aquilo. Quer dizer, isso mostra uma hereditariedade, mostra uma continuidade familiar. Agora, o que essa distopia não mostra é o que acontece com os idosos. Sim. Pelo que eu entendi, aquilo é uma fase da vida. Você nasce, cresce, vai parar ali e dentro... Você vai trabalhar ali dentro por muitos anos, vai viver ali dentro, sua vida vai ser praticamente controlada ali dentro. Praticamente não, né? Totalmente controlada ali dentro.
Totalmente.
Você pode sair ou não se você for uma pessoa de extremo talento.
E mostra como é que ela entrou, né? Porque ela tinha acabado de completar a maioridade.
Exato.
Ela era de outro setor, né?
Não, ela não era
de não, outro setor. Ela não era de setor.
A irmã dela está em outro setor. A irmã dela estava em outro andar. Ela queria entrar no mesmo andar que a irmã, mas não conseguiu.
Caramba.
Então ela atingiu uma idade e com essa idade ela foi para lá dentro, ponto.
É, esse episódio é genial, né, cara? Eles te dão esse mundo, não explicam nada, e eles te dão um outro ponto de vista, né, que é o lance de, sei lá, deles tentando mudar de vida lá. Que caralho, mano, foi muito foda, muito próximo da gente, mesmo sendo...
É, aí a gente vai à parte
ele que... Ele cava do jeito mais hipócrita possível, né?
Nossa, é incrível, né? Não, então, a gente vai entrar nessa parte agora, que além de ter os obesos que deixam de pedalar... E começa a ser os faxineiros.
É, são os caras que não cumprem a meta, né?
Sim.
É, mas mesmo os obesos têm um plano de vida.
Com certeza.
Isso.
Tem porque a... se eles conseguirem engordar o suficiente, eles vão parar naquele outro reality show onde eles são humilhados.
Exato. Verdade. E tem o reality show que todos, entre aspas, querem, né? Que é o Hot Show.
Uhum.
É os reality shows americanos aí, americanos e ingleses, que estão fazendo muito sucesso. Crítica fortíssima.
Exato. É o X Factor, o American Idol, e assim vai, né?
É, e é uma coisa
God que você... Talent, né? Beach God Talent também.
Se você acompanha esses programas, você vê que muita gente talentosa aparece realmente. E, cara, depois que acontece o programa, mesmo os vencedores... desaparecem, cara.
Mas isso, o programa é isso. Você vai viver aqueles seus 15 minutos de fama.
Sim.
Dentro do programa, saiu do programa, velho. Um ou outro fazem sucesso.
Mas assim, a grande verdade é essa. Outra grande crítica desse episódio pra mim é isso. É a chance do sucesso. As pessoas dizem, né? Eu não vou lembrar. Eu já vi essa frase sendo usada de várias formas em vários tipos de literaturas. Mas a maior prisão que existe para qualquer ser humano é a esperança.
Sim, é o lance do Matrix, né, cara?
Exato. Você tem uma esperança.
Aquele lance parece que é acessível para todo mundo, mas não é. É para ninguém, na verdade. Aquilo é falso, né?
Exato.
Só que você vê que a pessoa trabalha o dia inteiro e no final do dia ela tá lá naquele auditório, né? Porque
ela tem a esperança.
Tá vivendo a esperança através do outro, né?
Exato.
E é muito o que a gente faz também. A gente projeta, tipo, as nossas coisas ruins e boas no outro, sabe?
Entendeu?
Porque você vê que tem gente lá que tá só querendo desgraça, que é aquele cara que ficava do lado da bicicleta do Bing, sabe?
Não, e traz isso pra vida real. Você trabalha, você se mata 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia. No caso de alguns vagabundos como eu, entendeu? 6, 7. Mas assim... Você se mata todo santo dia, pra quê? Vamos trazer numa analogia direto com o vídeo. Por que você pedala o dia inteiro?
Pra comprar quadrinhos, no meu caso.
Comprar quadrinhos? Pra comprar um boné? Pra comprar uma
DLC
nova? Pra comprar um cabelinho pro seu avatar.
Entendeu?
Utilidades. Porra, Wesley, essa foi pra você.
Pra comprar uma skin pro seu personagem do LOL.
Pra comprar donates no Ragnarok.
Entendeu? No meu caso, eu tenho dois filhos para criar, eu compro o boné pro meu personagem e ainda tenho que comprar boné para duas crianças. Eu tenho que pedalar mais.
Tem que pedalar por 3, né, agora.
Exato. Então, assim, e qual é a grande prisão da maioria dos seres humanos? Isso é uma crítica, lógico que é uma crítica social direta, mas é uma crítica direta. Você pedala para quê? E qual é a tua esperança? Se tornar único em que sentido? Quem tá te julgando? Porque, assim, ali tinham 4 juízes julgando. Mas quem julga as suas ações o dia inteiro, todo santo dia? Teu chefe, teu diretor, a sociedade, tua mãe, tua mulher, teus filhos, teus amigos? Pra dizer se você é uma pessoa de sucesso ou não?
E tem ainda você mesmo como seu próprio juiz, né?
Exato. Então, eu acho que a grande crítica inicial desse episódio foi literalmente você parar na frente da TV, assistir 5 minutos desse episódio, olhar no espelho e falar, tá, e aí? Quanto que eu tô pedalando? O que eu tô querendo buscar?
Não, o foda, cara, é o cara se matar. É tipo a gente. A gente fala, puta, eu vou me matar de trabalhar porque eu tenho um objetivo X. E aí você vê que seu objetivo é tipo... maluco, é uma babaquice da porra, sabe? E quando você alcança, você fala, tá, alcancei, e agora, sabe?
Entendeu?
Então é aquele lance de dar valor pra coisas que não tem valor.
Tá, mas assim, a grande verdade é o seguinte, cara. Você tá numa geração que trabalha, pedala, 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 pra assistir Batman vs Superman, brother.
É verdade.
Verdade. E opa, então, me tira do sério.
Isso mostra também como ele é influenciável, né? As pessoas são influenciáveis. Porque ele pedalou tanto pra chegar na frente de todo mundo, mostrar a verdade que ele tava enxergando. E mostrar que todo mundo tá louco, alienado, todo mundo tá pensando merda, pedalando pra comprar a porra de um cabelo pra um avatar, que nada daquilo é real. Então, isso mostra igual no o que ele fez, né? Ele pedalou pra caralho pra conseguir 15 milhões de grana lá, virtual, pra conseguir de novo o acesso, né, ao Hot Show lá. Porque ele queria passar a mensagem dele. Quando ele tem essa oportunidade, que ele finge, se coloca a prova lá que vai se matar e a porra toda pra todo mundo escutar o que ele tem a dizer, velho, volta a estaca zero, porque ele foi corrompido mesmo ter passado tudo que ele queria passar. Ele virou um personagem de novo, igual como todos os outros. Porque aquele jurado lá tem uma frase feita, né? Ele tem uma frase...
Ele mostrou, cara... Ele mostrou que todas as pessoas têm um preço. Mas é bom a gente falar antes o que rola de importante nesse episódio. Ele acreditou no talento da menina que cantava. Ele acreditou numa pessoa, né? Ele falou, vou gastar dinheiro porque nada acontece de diferente na minha vida. Eu quero que alguém se dê bem, mesmo que não seja eu.
Isso.
E aí ele aposta todo o dinheiro que ele tinha herdado do irmão. A menina vai bem. Todo mundo fica comovido com o sucesso dela. E os caras falam, você é boa, só que muitas outras pessoas também são boas, a gente não precisa de mais um. Só que você tem uma vaga como, sei lá, atriz pornô.
É porque eu não consegui me concentrar na tua voz olhando pra você, foi o que ele diz, né?
É, o
porque
cara foi super escroto.
Ele fala, e aí
você fica, então, essa mina vai falar.
Eu não consigo não imaginar você nu agora na minha frente.
É foda, cara. E é uma coisa que te deixa tão chocado, a menina fica chocada, o público fica chocado, e depois você vê que, caralho, sabe? É como os artistas, a gente fala, né, que a indústria musical tá meio medíocre, mas as pessoas, elas são levadas àquilo, cara. É só você ver o começo da carreira de Luan Santana, por exemplo, o estilo que ele tinha, e o jeito que ele tá agora, não tem nada a ver com o jeito do cara, sabe? Uhum. Ele foi construído daquele jeito. Ou então essas boy bands mesmo, sabe? Os caras, eles são, tipo, alterados pra, assim, pra fazer parte de, tipo, do que supostamente as pessoas querem, sabe?
Ué, você vê aí o Justin Bieber também.
Sim, o moleque já passou por várias transformações, né, cara?
De menininho leite com pera a transgressor de rua, porra.
A bad boy, cara. Nem combina com o moleque, sabe?
Mas eu acho que essa é a grande verdade que o episódio passa mesmo. Tudo é um produto. Tudo, sim. Tudo é produto.
E todos têm um preço. Esse, pra mim, foi o lance do negão no final, assim, sabe? Vocês acharam que ele ia, sei lá, que ele ia falar. Eu achei que ele tinha levado aquele caco de vidro porque ele ia se vingar, ele ia matar.
Eu achei que ele mataria um dos juízes também, velho.
Também pensei.
O produto de pornô. Porque o cara, além de ter tido esse choque, né, da menina que ele gostava, ter topado virar atriz pornô, ele era obrigado a ver aquela porra, porque ele gastou todos os créditos e ele não tinha como pagar pra não ver a propaganda, cara.
Exato.
Isso. Então olha o inferno que virou a vida desse cara, mano.
Mas olha o inferno que vira a vida de quem faz cagada hoje em dia, isso. Sim.
Só ver aquele cara, o Shia LaBeouf lá, maluco xaropão lá do Transformers. O que tá acontecendo com esse cara, mano?
Então, e tem uma...
Dizem que ele não quer mais participar dos Illuminati.
Eu acho que é isso mesmo, cara.
Tem uma parada que você... Tem um detalhe nisso tudo aí que a gente deixou passar. Sobre aquele suquinho que ela toma.
Ah, sim.
Porque o nome...
É o que acaba dando uma maciada nela, né?
Pra deixar pouco agressivo, né?
O nome do suquinho é Concordância.
Sim, é muito foda,
então,
é verdade.
O que o juiz colocasse ali, pelo que já deu a entender, ela ia concordar por causa do efeito rápido que já tem na hora que ela bebe
Ai, cacete, eu vi uma crítica muito foda em cima disso. Sim. Mas
só que tem um...
não vou lembrar onde.
O Big, ele não bebe a concordância. Isso. Ele acaba sendo influenciado da mesma maneira.
Eu vi uma crítica na época que eu assisti esse episódio, que o cara fez uma analogia, o cara viajou na batatinha mesmo, assim, tipo, fumou uns três beck e resolveu escrever, e ele colocou assim, o que é a concordância, né? Você vai tomando aquilo, é algo que você vai bebendo, você não percebe, mas te deixa mais próximo, te deixa mais suscetível às sugestões que você vai receber, certo?
Ah, certo.
Então o que ele falou? Ele falava assim, por exemplo, né, ele é gringo, provavelmente, americano, ele falou assim, por exemplo, nós temos hoje um presidente negro. Por quanto tempo nós tomamos concordância da mídia e do cinema norte-americano, nos mostrando um presidente negro, é vez após vez, filme após filme, para ver o quanto nós aceitávamos essa imagem?
Caralho.
Por quanto tempo, ele falava desse jeito, por quanto tempo nós tomamos concordância até que aquilo se torne um fato na nossa vida?
É, tem uns ufólogos que defendem a mesma coisa com relação à revelação alienígena, sabe? Que os filmes, eles estão deixando a gente mais, tipo, maleáveis pra uma notícia dessa, sabe? De que alienígena existe, sabe?
Mas já existem, então eles só estão dando nos concordância.
É, a gente só tá tomando uma concordância em doses homeopáticas.
Entendeu? Aí tem essa crítica da conspiróloga, muito louco.
Essa crítica do concordância eu achei muito louca, né? Eu
achei excelente.
Eu não tinha enxergado isso.
Nem eu.
Entendeu? Mas quanta concordância a gente não toma? Por exemplo, se você for ver, a Globo tem feito isso há quase uma década. Colocando devagarzinho personagens homossexuais no cotidiano das novelas. Verdade. Até conseguir chegar no beijo gay.
É verdade.
Sim. Quanta concordância não deu pra essas pessoas.
Não, e é só você ver como a nova geração aceita muito mais a homossexualidade, sabe? Do que uma geração anterior. É impressionante, cara. Mudou realmente a cabeça.
Assim. É que vai o fato. A concordância é uma coisa ruim ou não?
Não.
Depende de pra que ela é usada.
Né? Exatamente. Eu acho que não, ela é uma faca de dois gumes, velho.
É, porque ó, a gente pode ver como foi esse mesmo método na época do nazismo, né, cara?
Exato.
Eles foram colocando cientista pra falar de que, tipo, sei lá, um judeu era inferior, ou que, tipo, um cigano era uma raça inferior, sabe? E com dados científicos, tipo, porque os caras tiraram
expurgada do mundo.
Exato. Sim, então, sim. Assim, no caso do homossexualismo, deixando bem claro, na minha opinião, ela é extremamente bem-vinda, a concordância. Certeza, agora, o Felipe usou um exemplo bem direto. Você pode usar ela para uma coisa extremamente ruim, entendeu? E você nem percebe, porque você está tomando em doses homeopáticas, está vendo aquilo tão devagarzinho acontecer.
Começa a fazer sentido para você.
De novo, referência ao 1984.
Exato.
Quando eles falam das guerras. E o deles são, tipo, de um dia pro outro. Estamos com guerra com a Lestásia? Não, estamos na guerra contra a Eurásia. E o dia anterior era com a Lestásia.
E você vai lendo, você nem sabe se realmente tá tendo guerra, cara.
Na verdade, não tá tendo guerra. Pelo que eu entendi, não tá tendo guerra. Mas isso aí
não,
então,
mas não fica claro. Não fica claro. Mas então você acaba sofrendo o que aquela população tá sofrendo. Sim. Você fica, tipo, completamente no escuro.
Exatamente.
Um outro filme que toca nesse sentido, ele bebe mais muito, novo, é o V de Vingança.
É verdade, sim.
Ele bebe muito da fonte do George Orwell, velho, pra fazer esses episódios aí.
Charlie Brooker. Isso. Ele só não escreveu o terceiro episódio da primeira temporada, que é The Entire Story of You.
Episódio que nós vamos falar... Inclusive, talvez. Já levantando a polêmica aqui, escuta, eu não sabia que ele não tinha escrito, assim, eu não prestei atenção nos créditos, mas eu achei ele o mais fraco.
Qual? Vocês
também acharam?
The Entire Story of You.
Nem que é toda, o... toda é, um história? Meus, é um dos meus prediletos.
Ah, eu adorei achei esse aquele... episódio, cara. Eu até chorei. Cara...
Sim, ele tem aquele esquema todo do cara, né, tal, mas eu sei lá.
Não é, mano, não é nem pela parte emocional da coisa, é pelo o uso da tecnologia.
Isso é o isso que pelo uso da tecnologia é muito bom, é exatamente o que eu tava falando, que eu ia falar.
Isso,
não
lá,
o uso da tecnologia, essa pelo... Parada,
só pra você ter...
É o que entender, tem uma crítica, eu achei.
Só pra você entender, isso que ele tá fazendo de pegar memórias, você vê isso no WhatsApp, velho.
Não, cara... Vamos voltar um pouco. Isso daí me lembrou muito a época do Orkut, que era nosso inferno na Terra, cara. Se você namorava, você tava fudido no Orkut, cara.
Uhum. Sim. Você ganhasse um depô, né? Um depoimento.
E depoimento nada, cara. Você podia
visualização ver quem de
visitou o seu perfil, quem
entrou no seu perfil.
Mano, puta, Orkut era tipo... Mano...
Então, o The Entire Story of You, na minha opinião, assim, como é que ficou esse título em português? Eu não faço a mínima ideia. A história da sua vida?
É, toda a sua história.
Toda a sua história. Então, primeiro que essa tecnologia é usada em outro episódio também.
Sim.
Isso. Tá?
De uma forma diferente.
Eu não vou lembrar em qual episódio que
é. No seu predileto.
No White Christmas. No especial de Natal.
Isso.
Só que é como eu falei, aqui, o que eu achei, assim, sabe? Não sei se vocês vão concordar. Desde o primeiro episódio, parece que são histórias em tempos diferentes. Vocês sentiram isso também?
Uhum. Do primeiro, segundo...
Tipo, você vê o avanço da tecnologia, assim...
É o mais próximo da gente, sim. No primeiro. Eu achei o quarto mais distante.
Nesse episódio 3... eu vejo que é o começo desse grão que eles instalam.
Sim,
e aí dá toda aquela merda porque você pode rebobinar memórias. É uma cagada foda.
Não, o que eu vi assim, é a tecnologia dos sonhos, na minha opinião. Olha, você tem uma tecnologia que instalada no seu cérebro e ela grava, né? Tudo acontece com você.
Não, mas isso é uma coisa próxima. Porque o pessoal fala muito daquele Google Glass, só que essa parada não vai ser nem lançada, cara. O pessoal já tá desenvolvendo isso pra uma lente.
Que maravilha.
Então, isso daí já tá em teste em humanos, sabe? Então é uma coisa assim que daqui um ou dois anos a gente vai estar usando essa lente, cara.
Mas a história já mostra que o ser humano tem o poder de fazer cagada com tudo que eles fazem de
boa. Ah, com certeza. Ah, tecnologia é só pra isso, cara.
Então, não vai vir
pra gente ver pornô e pra cagada.
Não vai vir para o bem nunca uma porra dessa, velho.
Mas o cara deixou de transar pra ficar vendo, transando, cara, enquanto faz um...
Mas, sexo, cara, não é muito diferente do que acontece hoje em dia. É isso que eu ia falar. Tudo que tá acontecendo nesse... como é que ficou o nome? A história da sua vida? A sua história?
Toda
a sua história. Tudo que acontece nesse episódio não tá muito longe do que você vive hoje.
Sim.
Sinceramente falando, sabe?
Muito
é muito punk você sentar numa roda de amigos... E o indivíduo ficar, não, eu só tô dando uma olhadinha aqui rapidinho, porque foi muito engraçado o que aconteceu e eu preciso mostrar pra vocês.
Ah, puta, isso entendeu? É muito...
Quantas vezes você ouviu
smartphone,
isso?
Cara?
Então eu... Vezes você...
Ó, eu trabalho numa agência...
Você tá numa merda de uma mesa de bar, velho, então, e o filho da puta quer mostrar pra você o vídeo do YouTube que nos... Entendeu? Agora imagina...
Ó, Augusto, eu vivo isso no meu dia a dia. Eu trabalho numa agência... que a molecada tem mais ou menos uns 10 anos de diferença pra mim. E a gente vai almoçar, cara, é todo mundo mexendo na porra do celular, cara. O pessoal não conversa.
Agora, pensa da seguinte forma.
Eu acho maneiro que todo o podcast do Felipe, ele lança essa do... os caras são 10 anos mais novos que eu, velho. Todo véio podcast ele manda essa, velho.
Mas... É a crise dos 30. Quando você alcança os 30, eu também fiquei nessa crise. Eu vivi muito tempo nessa crise.
É que é foda, dá um choque cultural foda, cara.
Dá. Entendeu? Eu tenho 40, pensa. Aí, assim, entendeu? Mas a grande verdade é que, assim, eu achei, primeiro que eu achei muito louco a ideia, né? De você criar essa tecnologia que tem tudo gravado, ponto. Eu não esqueço mais nada.
Cara, essa tecnologia já tem, se chama nuvem. tudo que você fotografa com o seu smartphone já vai pra nuvem. Já fica gravado. Você pode acessar de qualquer lugar, cara.
Tá vendo, cara? Acho que é por isso que não me impactou tanto, porque eu não sou condizente com essa tecnologia.
Mas é que, cara, ela já é muito presente, Galford.
É, então. Só que na minha vida, tá ligado? Não é tão presente. Eu não sou desse jeito. Eu não consigo de jeito nenhum ficar... como é que fala?
Conectado.
Eu não tenho necessidade de ficar conectado o tempo todo. Eu não tenho, por exemplo, tirando foto o tempo todo de tudo. Minhas memórias são, tanto faz, tá o que tá na minha cabeça.
Velho, mas aí que tá, velho. Não é só pra foto. Tem muito cara que usa a nuvem pra pegar um artigo científico que ele estudou há 3 anos atrás que ele precisa.
Não, sim, mas quanto a isso, você tinha um livro também, entendeu?
É a parte da oferta e procura, né? A nuvem tá aí pra todo mundo, mas a de quem saber usar.
E outra, a aplicação direta disso aí é maravilhosa. Porra, eu tive um dia extremamente exaustivo. Eu estou no meio de... Olha isso, tanto pro bem quanto pro mal. Eu estou cansado e eu preciso lembrar, porque eu conversei com um cliente.
Sim.
E a gente agendou uma visita, eu só não lembro se é pra segunda ou se é pra terça. Eu não preciso ficar preocupado com isso.
Nossa, mas é muito invasivo.
Não, cara, mas pensa só. É como aquela penseira do Dumbledore.
Opa.
Você pode, tipo, deixar os... Você não precisa focar no seu pensamento. Só, ó, vou usar um exemplo que eu acho que vai matar essa conversa. Quando eu era criança, que começou a lançar celular, as pessoas gravavam o número ou, tipo, em agenda, né, anotava, ou gravava na memória. Eu não sei o número do meu celular.
Sim, é que as pessoas hoje em dia não sabem porque elas não ligam, sabe, pra você mesmo.
Não, então, não é só isso. Eu não sei o telefone da minha mulher, sabe? Como tem gravado na memória... Não, então, como tem gravado na memória, você usa sua memória pra outra coisa. Sim. Então não é que as pessoas estão ficando menos inteligentes. Você tira o foco daquilo. Se você pode gravar uma reunião, você pode ter o foco em outra coisa e depois você, com tempo, né, ou com mais atenção, rever aquela parada. Então é uma coisa legal.
Mas nessa brincadeira... todo, o que mais impactou nesse episódio foi a mina lá que foi sequestrada
e roubaram a tecnologia
a tecnologia dela.
Ah,
eu fiquei imaginando nisso, pô, que merda. Aí você fez sua reunião lá, aí vem uma outra empresa lá e arranca o seu aparelho
pra
pegar os dados da sua empresa.
Isso mostra naquele filme Johnny Mnemonic, que o cara é um hacker de informação, né, e ele grava as informações no próprio cérebro.
Johnny Mnemonic, caraca, essa você desenterrou.
Sim, é com o Keanu Reeves.
Exato.
Ele tá bem novinho no filme.
Tá bem novinho. Outro dia eu assisti Matrix de novo, eu falei, caraca, esse cara é novo.
É que ele é vampiro, né? Ele não envelhece.
Ele e o Tom Cruise. Aí, entendeu? Essa crítica direta da utilização, da dependência tecnológica nesse episódio... Aliás, esse é o primeiro episódio que fala assim, ó, tá vendo? Olha o quanto vocês são dependentes dessa bosta.
Exato. Ah, e a mina, eu gostei também, outra, já essa mina mesmo, que depois ela foi pra cama lá com a amante lá, né?
A hipster, essa mina é a hipster, né, cara?
E ela chamou a polícia e ela não foi atendida pelo fato dela não ter como comprovar, porque ela não tinha o como é o nome? A semente lá, a seed, né?
É o grão.
Ela não tinha o grão. Ela não tinha o grão pra comprovar.
Ela não tinha
comprovar.
Como mandar imagens do que...
Isso, que tava que polícia, conhecendo, né? Então a polícia cagou pra ela,
tá ligado? Trote. Mas, cara, olha só, tem um cara no meu trabalho, que é novo, né? E ele perdeu o celular, ele tá um mês sem celular. E a gente fica chocado, cara. Fala, caralho, como você tá sem celular? Ele falou, não sinto falta.
Não, mas...
Ele era tipo essa mina aí, a hipster, sabe?
Volta pra tua época de Orkut, cara. Falasse na tua época de Orkut que você não tinha em Orkut.
Nossa, você era tipo um ermitão.
Cara, eu demorei pra aderir ao WhatsApp, sinceramente falando, eu demorei demais
eu
pra
também,
aderir.
Eu também, eu sempre demoro.
Segurei o máximo que deu pra entrar nessa porra.
Eu demorei pra ter o Twitter, comecei antes de ontem.
Twitter nem uso direito, só é fácil.
Twitter eu não uso, mas assim, o WhatsApp, cara, as pessoas viram pra mim assim, não, porque eu quero te quando eu quiser conversar com você, eu falei assim, me liga. Mas você não tem WhatsApp? Não. E a pessoa ficava olhando assim, meu cara, tipo, como assim você não tem WhatsApp? Se eu quiser falar com você,
até aí
você olhava. E era muito engraçado que o cara falava assim, mas como assim você não tem WhatsApp? E se eu quiser falar com você, você me liga! Não, mas isso precisa conversar com. Porra, esta merda serve pra fazer ligação. Você sabia que tem uma parte chamada teclado?
E SMS?
Entendeu?
Esses dias eu falei pra minha mãe: mãe, manda um SMS pra mim, que eu não tenho 3G, não. Ela ficou morrendo de raiva. SMS, eu vou mudar esse negócio. Eu não tenho 3G, não, mãe. Desculpa, mas eu não pago 3G, não. 50 centavos
cada mensagem, cara. O WhatsApp é de graça.
O WhatsApp é de graça, então assim.
Não, de graça, não. O WhatsApp é desde que você tem o 3G. Eu não tenho 3G. Eu
tenho 3G, né? Aí, e a grande verdade é essa. Se você parar pra olhar hoje e falar assim... Fala com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu não, que nem esse cara do trabalho do Felipe, eu não tenho celular.
Não, é chocante, chocante.
Entendeu? A minha mãe, ela se recusa a entrar no mundo da tecnologia. E vira e mexe, eu falo com ela, tá vendo, mãe? Se você tivesse internet, eu teria conversado contigo. Se você tivesse internet, você saberia disso. Se você tivesse... Só que ela não sente falta, ela tá fora disso.
Não, é fora, sim.
Ela que tá fora disso.
A questão de costume também, né?
Não, com certeza.
Da onde foi introduzido.
É que é foda que depois que você entra, né, nesse mundo, você fala, caralho, como é que eu vivia antes? Eu era muito primitivo. E na verdade não, cara, você é só idiota mesmo.
Esses dias eu questionei minha mãe, esses dias que ela liga pra mim todos os dias, ela tá aqui agora comigo, só que ela mora em São Paulo. Aí ela liga pra mim todos os dias, eu falava, e ela morou em São Paulo e os pais dela aqui no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte. Eu falo, pô mãe, você foi embora daqui cedo, sua mãe mora lá no interior do fim do mundo. E eu moro aqui e você morava em São Paulo. Você falava com ela pra falar, tinha que ser por carta. E essa necessidade você tem de falar comigo todos os dias, você não tinha com a sua mãe antigamente.
Foda.
Então ela. Aí ela, não, mas não dá mais pra ser assim hoje em dia. Eu falei, pois é, pra mim tanto faz.
É que você é um cara old school.
Não, eu só, assim, obviamente eu vivo da tecnologia, eu passo o dia todo ouvindo podcast, por exemplo. Só que eu não tenho a necessidade de estar online o tempo todo. Não sinto essa necessidade.
Cara, eu já tenho essa necessidade, cara.
Você é um ponto fora da curva.
É, eu sou estranho mesmo, sempre fui, não tem jeito.
Mas o com mais
a... Eu compro revista, Felipe, eu compro revista.
Caramba, cara. Olha, isso
eu compro revista mensalmente, tenho 5 assinaturas, tenho... quadrinho, eu compro revista, então você vê o nível, né?
Cara, você gosta da mídia impressa?
Eu amo mídia impressa.
É o cara que não se rendeu ainda ao Kindle. Tá,
velho, eu também não. Nossa,
vai demorar, viu?
Vai demorar pra mim demorar. Também. Só no dia que fala assim, não tem mais, Fê. Não
é,
tem
só o dia que pra mim falar também, realmente não tem mais, porque eu sou desse jeito, cara, eu não consigo. Pra
eu
mim,
odeio,
um livro é um livro, cara.
Eu odeio ler, tipo, esses e-books da vida, mano.
Não consigo também.
Então, mas isso é geração. Vocês já vivem com conflito de geração. Também. Exato. Isso é geração.
Mas é verdade.
A geração nova, a minha filha, ela senta na frente do tablet e lê. Meu, ela tá lendo um livro lá que é Ever High School, coisa assim, que é tipo a história como se os filhos dos personagens de contos de fadas fossem pra escola.
Sim.
Ela tá lendo no tablet, ela senta lá, pai, tá na página 68. Você tipo, o quê? Né? Ela tá lendo.
Não consigo, cara. Não, pra eu ler artigo de faculdade, pra mim é uma desgraça. Eu tenho que imprimir pra eu ler, porque eu não consigo. Não,
caramba,
eu não
consigo. Cara.
Eu tô na frente de um computador, de um celular, uma coisa, e eu não tô mexendo nele assim, eu não tô fazendo outra coisa nele. Ficar parado lendo, pra mim, é muito ruim. Eu gosto de pesquisar na internet, obviamente. Às vezes eu abro aqui e começo, vou pra um, vou pra outro, só que eu tô abrindo vários sites, mudando. Agora, pra ficar parado assim, olhando pra tela, sem fazer nada, não dá, cara. Não dá.
Uma parada que tem nesse episódio é, não existe nada pra assistir além de memórias.
É verdade, a galera não tá interessada em ver um filme ou ter uma TV, né?
Não, eles querem memórias, saber, pô. Eles querem ver o que o outro viveu, tipo, você vê no jantar lá.
Mas é muito de rede social de agora, cara.
Hoje em dia febre, existe, cara, alguma coisa pra assistir fora memória, fora... Fora isso, né? Televisão
Netflix,
brasileira.
Tá?
Porque você... Não, porque na TV, na TV. Porque você abre, liga
não,
a TV.
Não, mas eles não assistem novela, nada, hein?
Que é
eles não assistem nada, é só não. Memórias.
Sim, porque hoje em dia você assiste o Big Brother, é o maior sucesso ainda. É a vida dos outros, você tá assistindo a memória dos outros.
Eu quero
assistir a memória dos outros, você tá vendo o Big Brother, pô. Você tá vendo,
foda.
Aquilo não é
a mesma coisa.
Exato.
É a mesma coisa, só em um nível mais íntimo. Mas
sabe, sabe uma parada que eu achei interessante, cara? Eles apresentam toda essa tecnologia que é próxima da gente, só que não é uma história da tecnologia, é uma história de um relacionamento abusivo, cara.
Uhum.
E, isso, tipo, então boa parte, eu imagino que vocês já tenham vivido uma parada parecida, eu vivi, pelo menos. Cara, eu
ali
vivi
mostra,
naqueles dois personagens, cara.
Ali mostra, aqui nesse mundo não tem como a mentira se sustentar por muito tempo.
Puta, cara, quando a mina chegou e falou, ah, você falou tal coisa, ele, não, não falei, ah, peraí. Rebobinou, eu falei, nossa, caralho, quantas discussões não foram assim.
Você ficou com o senhor Marrakesh? Ah, o Marrakesh é, não era o carinha que ficou só uma semana? Agora é... Não,
mas agora é um mês.
Agora é um mês. É um mês ou uma semana?
Puta, cara, quando você entra nessa parada de ciúminho, de ficar, tipo, querendo provar, não, não, mas você escreveu aqui no Facebook, ó, achei aqui a data, tá vendo? Isso acontecia no...
Mano, tipo, exato.
Acontecia no, naquele fotolog... Sabe?
Uhum.
Puta que caralho, que aquela porra já deu de briga, mano. Puta que
então,
pariu.
Então, mas quando vocês falam de relacionamento abusivo, você para pra pensar quantos casais vocês conhecem. Se um de vocês fizer parte de um casal desse, por favor, não se entreguem agora. Mas quantos casais vocês conhecem que a namorada tem a senha do Face, tem a senha do Twitter, tem a senha do
Facebook. Isso não é o meu caso.
O cara também tem as senhas da namorada.
Ué, tem
não um, é o meu caso, mas conheço muito.
Né, velho? Eles compartilham o mesmo.
É, nossa, eu tenho um ódio quando eu vejo um Facebook ou alguma coisa com dois nomes.
Maria namora com João, é o nome do Facebook, é Maria João.
Ouvinte, se você tem um perfil compartilhado, cara, melhore.
Nossa, eu odeio isso, cara. Quando eu tenho tanta raiva quando eu quero falar com alguém, aí o cara tem lá, é fulano e ciclano, eu falo, pô... Será que eu falo isso? Será que ele vai ver ou vai ver a namorada e você fica daquele jeito? Eu sinceramente, odeio, cara.
Agora, você pensa você viver num mundo onde você aperta um botãozinho e rebobina.
É, né? Horrível.
Por isso
que eu não gostei muito desse episódio, cara.
É que você ficou incomodado.
Ficou
incomodado. Eu também fiquei incomodado, porque é uma invasão de privacidade, cara.
Mas essa invasão de privacidade existe hoje, cara.
Sim, e é exatamente o que mostra. Não é que a pessoa tá indo atrás... de invadir sua privacidade. Não, ela tá exposta. É muito isso. Facebook, a galera, tipo, se abrindo lá. E aí você fala, ah, não, é a minha rede social. Não, ela é... Cara, você vai pra uma entrevista de emprego, eu vejo agora que estão selecionando o currículo lá na agência onde eu trabalho, primeira coisa que faz, cara, é procurar no Facebook.
Uhum.
O cara lá tá falando um monte de merda, só tira foto, tipo, bêbado. Já era, cara.
Exato.
Não importa.
Por isso que eu não... Assim, Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi a campanha. Se um de vocês viu essa campanha, por favor, me ajude. Mas é uma campanha norte-americana. O cara monta uma tenda de adivinhação no meio da rua.
Eu vi isso daí.
E aí a pessoa entra, a pessoa é convidada a entrar. E aí o cara pergunta o nome dessa pessoa, fala qual o seu nome, sua idade, né? E de repente ele começa a falar, eu vejo que você tem problemas, você teve problema recente na tua vida, parece que houve um acidente. Aí a pessoa fala, nossa, eu tive um acidente de carro. E aí ele começa, você isso, você aquilo, você...
Só pela rede social.
Não, não era só pela rede social. Quando cai a máscara de tudo que ele falou para aquela pessoa, como se ele fosse um vidente, você vê que ele tá com um ponto e atrás dele tem mais ou menos umas 8 pessoas, cada uma fuçando uma área da vida daquela pessoa.
Sim.
Na internet, só porque eles usaram o rosto e o nome. E aí, o mais foda é quando eles quebram a barreira do coisa que quando ele começa a fazer a pessoa ficar assustada. Que ele começa a virar pra algumas pessoas e fala assim: você tem o seu saldo bancário agora é tal, você tem tão coisa. E começa coisas pesadas.
Nossa, é muito foda isso, cara.
E eles falam assim: Mr. Robot, praça, cara.
É de como a gente se expõe, né, cara?
O seriado Mr. Robot, que fez muito sucesso aí na última mid-season que teve aí, era uma série sem muita repercussão e fez um sucesso do caramba. Ele fala exatamente disso. Fala exatamente sobre essa invasão de privacidade aí que existe, né? Uhum. Então, é uma coisa assim que é bem debatida, bem explorada hoje em dia. Mas é o que eu falo, eu sinceramente, cara, o que mais me incomoda é isso, eu não gosto de me expor, nem não gosto de me expor, eu exponho o Galford, tá ligado? O Galford tá exposto, ele tá ali, ele é uma pessoa da internet, onde ele tem sites, tem podcasts, tem outras coisas. Agora o Thiago, ele não existe na internet. Pra você encontrar uma foto minha na internet é raríssimo, tá ligado?
Você é tipo o Pelé.
Eu vou acessar aqui o
Pelé e o...
Vamos ver se eu acho alguma coisa.
E o Edson.
É muito difícil, cara. Tanto que eu mesmo, fotos, eu postar foto minha é muito raro mesmo. Eu postei uma foto minha agora no dia desses, eu viajei. Eu tô namorando há um ano e meio. Aí foi a segunda foto que eu postei com a minha namorada na internet.
Caramba!
Mó repercussão. O pessoal, nossa, Thiago postou a foto, não sei o quê. Eu falo, cara, eu não gosto de me expor. Não gosto, não. Não,
agora, imagina você vivendo num mundo onde você não tem nem o direito de não se expor.
Sim. Pois é, então. É horrível. Achei horrível, assim. Achei.
É, você ficou chocado, mas você tem que entender que é próximo.
Não, já
é não.
Já
não, acontece, não, que é, já pro, que é, eu sei. Se eu não acontece, conto isso, eu não tenho dúvida. No mundo desse, eu seria a mina lá, eu seria hipster.
Sim. Existe coisa mais chocante que o reconhecimento de face do Facebook, cara?
Pois é, eu fico indignado. Eu falo, pô, como é que desgraçado sabe que sou eu nessa merda?
Pois é, cara. Agora imagine você usando aquela lente ou um Google Glass da vida e isso funcionando em tempo real. A internet melhora, então você tá lá, tipo, toda hora fazendo buscas, assim, sabe? Se eu ver uma mina gatinha no ônibus, você sabe o nome dela, sabe pois aonde ela mora, sabe onde ela estuda, sabe?
Tem toda uma rotina.
Foi a missa lá do Death Note que não esperou um pouquinho, senão ela não precisava trocar metade da vida dela pelo olho do...
A mina é
vacilou. tinha feito trocado, tinha que saber o nome de todo mundo sem precisar trocar o olho lá, perder metade da vida. Mas pô, é assustador, assim. Eu sinceramente, se viesse a acontecer, eu seria a hipster daí da história. Com certeza. Não me convence, assim, essa história.
Nesse episódio aí, o cara descobre que a mulher dele é infiel, né?
Isso.
E o que me chocou, velho, foi no finalzinho do episódio, quando ele pergunta se a mulher dele tinha...
Se a filha é filha mesmo.
Se a filha é dele mesmo, se não é do cara. Aí ela fala que é dele. Aí ele pede pra ela mostrar, né, a cena dos dois transando. E ela falou que tinha deletado.
Uhum.
É quando ela vai deletar, porque ele descobriu olhando a imagem quando o cara tava deletando. Você viu como é que ele
Sim.
descobriu? Caralho, eu fiquei, mano.
O negócio cara... capta coisa que o olho não pegou, né? Ela gravou aquela imagem e em HD.
E também o que me choca é o cara, né, velho? Porque pra dar um zoom daquele, pra olhar que era o quadro, que era do quarto dele, eu falei, esse maluco aí é obcecado master, velho.
Mas então, tava desconfiado só, já. Não, você tinha toda aquela tecnologia.
Desconfiado não, ele já tinha certeza, né, velho?
Já tinha certeza, toda aquela tecnologia. Então, foi fácil, ele também foi
mas
surpreendente.
Mas o cara tava procurando pele em ovo, cara. Claro. É que acabou surpreendendo da mulher realmente ter traído o cara. Só que, tipo, cara, eu já tive namorada que era assim, mano. Ficava olhando foto que você postou há trocentos anos e falava, tá vendo aqui, ó, essa foto que você tá aqui de longe? Eu vi que você tá de aliança. Com quem você namorava? Sabe umas paradas assim?
Uhum. Realmente, ainda bem que você saiu dessa, porque...
Não, sim, mas isso é coisa
de... Não tem paciência, não.
Namoro adolescente, sabe?
Nossa.
É foda, cara, de ter uma pessoa que é tão insegura que tá, assim, toda hora achando que você vai fazer merda. E aí, no fim, é a pessoa mesmo que faz merda, né, cara? Esse que é o pior.
Sim. Agora, o que eu achei legal desse episódio, se eu não me engano, é nesse episódio que eles mostram o primeiro bloqueio, né?
Não.
Não, é só no...
É bloqueio de som. De som. É um bloqueio de som nesse episódio.
Já consegue, não consegue. Isso.
Não,
não consegue,
de som,
sim.
Porque
de som, é sim. Nesse episódio é o primeiro que tem um bloqueio de som.
É, a mulher começa a discutir e aí ela coloca aquele bloqueio temporário. Então não consegue nem ver o cara e nem ouvir o que ele tá falando.
Mas é nesse episódio já.
É nesse episódio.
Já nesse episódio.
Então, não. Nesse episódio mostra a primeira face.
Mostra, sim, a briga que eles têm, que depois ela sai durante o dia, ela bloqueia ele.
Ah, sim.
E ele fica descontrolado, começa a quebrar as coisas no quarto. Eu falo, caralho, vai sentar porrada nela.
Mas eu acho que ela bloqueia ele sim, porque aí você pega e aquela referência. A mídia social foi perfeita, né? Porque quantas vezes vocês já ouviram, ah, bloqueei fulano, travei beltrano, fulano foi excluído.
Ah, o cara fala merda de política, vou bloquear ele.
Sim. Não, e você vê isso no WhatsApp com muita, muito forte. Fulano foi excluído do grupo, tipo.
Ah, sim. Tá? É foda, né, cara?
E o cara se sente mal. O cara se sente mal.
Nossa, fui excluído do grupo, né, cara?
Exato. Entendeu? Não. Ou quando você pede pra ser excluído de grupo, então é pior ainda.
É foda.
Os caras ficam desesperados.
Ficam se perguntando por que tu saiu, né?
Por que você quer sair? Por que você quer sair? O que a gente fez? Eu, por exemplo, já saí de várias. Porque eu falo uma coisa, cara. Não, eu não tenho nada contra nem a favor de pornografia. Eu curto. Sim. Mas eu falo uma coisa pra vocês, bicho, eu tenho internet. Se eu quiser ver mulher pelada, se eu quiser ver nego metendo, eu acesso.
Não, eu também. Eu gosto de escolher. O que eu vou ver? Eu não gosto de ficar também tomado por pirucada durante o dia na cara,
celular, mano. Caralho, porque o meu celular, eu tenho duas crianças em casa que assistem e que mexem com o meu celular.
Ainda bem que eu não tenho esse problema, não tem nenhum grupo que manda putaria. Eu acho incrível que a galera fala, pô, o WhatsApp é só putaria. Eu falei, pô, então o povo me exclui dessa porra aí, que eu não tenho nada, mano.
Eu fui
excluído do caralho, mano, porque não tem um grupo meu que o povo manda putaria. Eu falei, caralho, mano, realmente eu sou excluído da sociedade.
Eu e o Felipe temos um amigo em comum que adora mandar putaria.
Ah, o cara é viciado, cara. É
viciado. E aí, assim, eu entrei no grupo, porque eles me convidaram, passou 5 minutos, veio 3 vídeos pornô, eu saí do grupo. Veio mensagem fechada pra mim, tipo, meu, por que você saiu do grupo? O que você tem? Eu falei, não, o que eu tenho não, cara. Qual é o problema de vocês?
O que você tem, né?
O que você tem? Tem probleminha, cara.
Entendeu, cara? Tem um monte de site pornô. A hora que eu quero ver pornô, eu entro lá e assisto e acabou, velho.
Eu também, a mesma ideia. E lá é o seguinte, lá nesse aí era pior ainda, né? Porque o cara grava todas as coisas dele. Aí, a única coisa boa desse é que era ter amador pra sempre, né? Era amador e era mais fácil.
É verdade. Não, cara, isso é uma parada que eu achei bizarra no episódio. Tem uma hora que eles estão transando e o negócio tá tão no piloto automático, cara, que eles ficam revivendo na...
Isso, a melhor transa.
A melhor transa. Exato. Deles mesmos, sabe?
Exato.
Puta, sim. Que pariu, mano. Que caralho, que... Aquela porra me deixou muito deprimido, cara.
E tem uma parada no começo do episódio, que é na parte da entrevista que ele tá tendo lá, que é uma frase que ficou na minha cabeça, velho. Que ele é na parte da entrevista, o cara fala assim, não, mas... Então, daqui a uma semana você volta e a gente vai e acerta todos os detalhes. Espero que você não faça nenhuma merda até lá, né? Pra...
É, eles vão ver, né?
Então, que ele fala, a gente tem que ver o vídeo, pegar suas memórias de um certo tempo, de não sei quantos, de uns, vai, 6 meses, a gente tem que analisar os últimos 6 meses da sua vida, pra ver se a gente vai fechar o negócio. Aí o cara, em uma semana, velho, ele fez toda a merda que...
Ele uma semana não, em um dia.
Foi um dia, cara.
No mesmo dia ele foi pra jantar.
Master merdeiro.
Foi pro jantar e na manhã ele fez a desgraça.
Nossa. Exato. Puta que pariu. Que maluco, filha da.
Agora, pensa que vida que você leva, né? Porque. Eu lembro. Cara, eu lembrei de uma coisa agora, assim. Pra tentar bagunçar nesse sentido. Há muito tempo atrás, eu lembro da primeira vez que eu ouvi a notícia de que um indivíduo tinha perdido o emprego por causa de mídia social. Foi na época do Orkut, o cara virou notícias, foi parar em jornal e o caralho A4. O cara perdeu o emprego porque ele participava de um grupo chamado Odeio Segunda-feira.
Nossa.
eu já ouvi falar desse caso.
Por causa do Garfield. Foi a primeira vez na vida que eu falei, caralho, por quê? Porque o RH entrava nas mídias sociais do cara pra saber o que o cara fazia. Hoje a gente tem Facebook, tem Twitter, tem...
LinkedIn,
tem aquele de fotos.
Tem o...
Instagram.
Aí tem Snapchat, tem vários.
Instagram é pra fuder a biela, né, mano? Ninguém mete umas fotos lá que você fala, mano, tu é retardado. Então, assim, pensa a aplicação disso, porque é o que eu falo. A grande verdade é que todos esses episódios, eu considero ele muito foda, mas diante do contexto é mais fraquinho mesmo, assim. Tipo,
não, sim.
né? Mas pensa nisso, você vive isso hoje, cara. Você Sim. não pode. Você, pensa na vida que você leva, você não pode respirar, você não pode fazer nada, porque você sabe que aquilo tá gravado.
E vai ser usado contra você.
Vai.
Vai. É o Minority Report da vida, né? Isso aí quase. Isso aí
eu estaria fudido, porque naquela história de tipo, não falei, ninguém olhou pra tua cara. Falou,
seu merda. Não, eu realmente. Eu seria a hipster da vida lá, seria a minha. É foda. Sem dúvida.
E como fuga, né? O que ele faz? Ele faz. Ele vira uma hipster da vida também, né? Porque no final ele já perdeu tudo, descobriu que a mulher foi infiel. O mundo desabou. Então ele achou melhor que vivessem essas lembranças. Seria a melhor.
Fez o certo, né?
Mas aquilo lá, cara, é muito quando você tá na merda total, que você não aguenta mais se torturar e você deleta o seu Facebook.
Exato.
Você fala, não, chega dessa porra, vou viver.
Eu ia falar. Mas tá vendo,
cara,
isso.
Eu vejo muita gente com problema no Facebook, cara. Muita gente mesmo assim, pô, o Facebook não sei o quê. Eu falo, cacete, mano, eu nunca tive a vontade de deletar meu Facebook. Nunca nem passou assim pela minha mente. E nesse meio, assim, eu terminei casamento, tá ligado? Já fez, depois de ter Facebook, né? E tal, muita coisa assim. E nunca senti essa necessidade, cara. É aquele negócio mesmo, é conforme você usa.
Então, é o quanto você se expõe. Mas não é isso nem Facebook, é qualquer rede social, velho.
Não, rede social em geral, assim. Eu falo Facebook, que é o que eu mais uso, né? Rede social em geral. Eu falo, realmente, é que o ser humano, ele tem a mania de exagerar nas coisas. Aí outra coisa, pronto, que é esse episódio. Eu tenho meus posts, eu escrevo bastante coisa, eu coloco os posts, às vezes aqueles textão que ninguém lê, às vezes aquelas só chamadas das notícias que eu gosto. Aí eu ganho, assim, 15 curtidas, 20 curtidas em um post. Aí eu coloquei essa foto que eu falei com a minha namorada, né, depois de tanto tempo. Aí foi quase 200 curtidas. Eu falei, cacete, mano, como o povo gosta de cuidar da vida dos outros.
Sim, cara,
mano.
O pessoal gosta dessas
coisas. Eu boto coisa aí, um monte de coisa importante, assim, de artigo dessas coisas, ninguém nem tá nem aí, foda-se. Aí você bota uma foto com alguém, 200 mil curtidas, fala, caralho, o povo gosta de cuidar da vida dos outros, é incrível.
Sim, mas
é a novela da vida real, cara.
A base desse episódio é exatamente isso. Lembra que em algum momento um de nós falou, né, um de vocês, que não fui eu, mas assim, que falou que as pessoas não tinham programas, não tinham séries, as pessoas ficavam assistindo as vidas umas das outras.
É muito mais interessante.
Isso, cara. É muito mais interessante você.
Pô, vamos ver como o cara saiu na entrevista aí.
Exato.
Porra, mano. O cara nem conhecia a galera, ficou mó desconfortável lá.
Passou a entrevista e ainda teve que ficar ouvindo o crítico. Eu acho que você não devia ter dito aquilo. Eu acho que você não devia ter
falado isso, viu? Quando ela revirou os olhos. Puta que
pariu. Entendeu? Cara. Recentemente, eu não sei. Não sei se o Felipe tem contato com esse grupo, mas no meu Face teve lá o caso daquela menina lá que os pais sequestraram a filha dela. A gente não pode falar nomes.
Nossa, que isso.
É uma amiga minha, comum. O que aconteceu? Ela tem uma criança, a mãe dela pegou a criança pra passear, ela mandou a criança pra acabar passear e os pais sumiram com a criança.
Caralho! Nossa, depois você me conta isso daí no inbox aí.
No inbox.
Aí, ó.
Mas assim, cara, isso
ganhou. Aí, tá vendo? Aí, ó.
Aí o Black Mirror aí, ó.
Você me manda um WhatsApp aí com essa história.
Isso ganhou uma repercussão. Mas isso ganhou uma repercussão no Facebook da galera, meu.
Caralho, mano.
Deu virar e falar assim, meu, tinha nego dando opinião. Sabe o que teve a pachorra de aparecer dentro desse post? Alguém dizendo assim, meu, se o teu pai tirou teu filho de você, boa pessoa, você não é.
Nossa. Isso.
Então, sem saber assim, do que tá acontecendo. Sem saber, você entrou de gaiato na vida dos outros. Pra dar pitaco.
Normal. Mas você se expõe, amigão. Você se... E pior que eu acho assim. Sim, sinceramente, Augusto, eu acho assim. Pô, você se expôs, agora aguenta, amigo.
Exato.
Eu sinceramente, eu não tenho dó. Não tenho dó nenhuma. Se você se expôs, amigão, agora você aguenta as consequências. Não,
agora
aí,
o legal.
O problema é seu.
O legal é isso,
você
né?
Você procurou.
Né? Vamos falar desse jeito, né, Gonfalo? Quando você se expõe, ótimo, você aguenta as consequências. E quando te expõe?
É o cara da babada.
Aí sim, obviamente. Se alguém te expor, é questão de justiça, amigão.
Entendeu?
Aí a gente resolve, tribunal.
Eu tô num lugar tirando foto. Você tá num lugar tirando fotos. Eu não quero dizer que eu estava naquela festa. Você vai lá e coloca no teu Facebook a festa que você esteve. Você me expôs. Eu tô naquela foto.
Tagueia.
Entendeu? E ainda vai lá e me tagueia.
No outro dia do trabalho, todo mundo vendo você vomitando no palco de uma balada gay.
Nossa, aí, até aí não teria novidades com relação.
Fala, velho.
Até aí não teria novidade nenhuma.
Tá o Felipe vomitando na The Week, é isso mesmo?
É, imagine, cara.
Olha, imagino. Vou fuçar seu Facebook.
Quantas... Olha o cara querendo cuidar da vida alheia aí de novo.
Vou ver as fotos que te marcaram.
Mas será que nenhum de vocês nunca passou por isso de virar e falar assim, ah, cara, de neguinho eu virar pra você e falar assim, ô meu, você tava em tal lugar, né? E você tipo, hã?
Não, eu realmente eu não.
Porque é que você foi exposto no Facebook de um amigo teu.
Já, velho. Já. Já vivi muito disso.
Entendeu? É, você, eu tenho certeza, você é balada? Não.
Não, mas não precisa ser balada. Tipo, imagina chegar
não, qualquer lugar, entendo.
E falar, ô, oh, cara, você tava no aniversário da avó? Aí você vira e fala assim, eu tava. Mas como é que você sabe que eu tava no aniversário? Ah, porque eu vi no Facebook da prima. Porque a prima tirou uma foto com você no aniversário da tua avó.
Entendi.
Entendeu? E eu acho que a maior base dessa tecnologia aí do terceiro episódio é isso, cara. Você tá fudido, irmão. Porque qualquer um é testemunha a seu respeito.
É verdade.
E você dá o direito de qualquer um... Independente de quem for te conhecendo ou não, te julgar da maneira que ela quiser, né, velho?
Exato. É bem isso mesmo. Entendeu? E não é diferente hoje, viu, velho? Porque se você começar a fazer qualquer merda no meio da rua, pode ter certeza que tem um celular apontado pra você.
É.
Ah, isso aí é certeza. Isso aí tudo. Você não se esconde daí, mais. Ninguém se esconde mais.
Branco, gente. Se é urso branco, a gente vai falar mais pra frente.
Exato.
Então, galera, como é uma série polêmica pra cacete, como já foi aqui duas horas de papo, o papo tá muito
quase
bom.
Quase três, na verdade, né?
Pois é, cada episódio é um filme, né? Cada episódio é um filme, cara. Não é... sinceramente, é polêmico pra cacete. Então, nós vamos dividir esse podcast aqui em dois, certo? Não vai ser... Vai ser dois podcasts A e B. Vou colocar como A e B, não vou colocar como os dois números. Até pra galera não se perder. Vou lançar os dois juntos, mas pra não ficar tão cansativo, né? Então, nós
encerramos esse podcast. Eu seria ruim. É, um por vez. Pra dar o gostinho de quero. Pra dar o gostinho de quero mais, né? Pra dar ibope. Pra dar ibope.
Vai depender do meu tempo de edição, vamos lá. Se eu conseguir editar 6 horas de áudio de uma vez só.
Porque, querendo ou não, cada episódio renderia um cast fácil.
Isso, cada um não, fácil. A gente falou no episódio, falamos assim,
A gente tá enxugando o máximo que dá, velho.
Pois é. Então, nós fizemos por aqui a primeira, falamos da primeira temporada, os três primeiros episódios, né? E vamos voltar no próximo podcast aí com os outros episódios. Episódios também tão bons ou até melhores que esses episódios.
Exatamente. É, começa aí, então, como de praxe, né? Vamos deixar um espaço aqui aberto pro nosso amigo Augusto falar um pouco do canal dele e pro Felipe também.
Bom, galera, eu participo de um projeto que é um canal no YouTube chamado Canal do Bom Senso. Nós trabalhamos, nós falamos sobre política por um outro ângulo, né? Por um ângulo mais leigo, para que as pessoas consigam tentar entender um pouco do que está acontecendo. E a gente tenta falar também sobre economia. Então eu convido vocês a conhecerem o canal do Bom Senso no YouTube. É só digitar canal do Bom Senso que vocês vão acabar encontrando a gente lá. Valeu.
Assinar lá, galera.
Agora o nosso convidado mais reincidente do Irmandade Cast.
É, eu sou o Felipe, do 88 Milhas. Já tô participando aqui há tanto tempo que já tô praticamente abrindo a geladeira aqui do pessoal do Irmandade Nerd. Não, com certeza, tá aí. Já me sinto em casa aqui, gosto muito de gravar com vocês.
E aí, que vocês andam fazendo? Não, o que vocês andam fazendo?
O Sérgio, ele tá tocando o site, ele tá levando o site nas costas, né, cara? Uhum. Eu tava trabalhando em dois empregos, que nem o pai do Chris.
É igual meu irmão. Meu irmão tá assim agora.
Hã?
Meu irmão tá assim.
O Júnior, o Clóvis também, do coisa, tá desse mesmo jeito, dois empregos.
Cara, tava desaparecido na internet.
Saí dessa vida já, dois empregos.
É, eu tô acabando meus últimos trabalhos, né, desse segundo emprego, e vou voltar a ter vida, cara. Nesse período eu engordei pra caralho também, tô com 101 quilos.
Seja bem-vindo.
É foda, cara, e agora eu preciso voltar a ser um ser humano, cara.
E viu que a gente vê com
vida social.
Tem camisa de bandana na cabeça, hein, Fred?
Não, é que eu sou alto, então, tipo, ainda não tá tão triste a situação, mas eu preciso perder uns 10 quilos, cara.
Galera... Curta a nossa página no Facebook, que é o só digitar Irmandade Nerd que aparece. É, nos siga no Twitter, @ Irmandade Nerd. No Instagram, @ Irmandade Nerd também. Me segue no Snap, tô zoando. Não, acessa o site www.irmandadenerd.com, que lá, além de podcast, tem os reviews e críticas dos casters em questão. Mas o Thiago, o Galford e o Clóvis Jr. Que eles são que mais, aí, o que tem menos coisa pra fazer na vida.
É, né? É verdade. Nossa, fudeu. Então é isso aí, galera. Então eu ouço a segunda parte. Certo? Vamos ouvir a segunda parte aí, que vai estar pronta aí pra vocês ouvirem a qualquer momento. Falar sobre essa ótima série. Black Mirror.
Até mais. Isso aí, galera. Até mais.